Tá, vamos lá.
Tá gravando já.
Pode começar? Então, o pessoal pediu para começar com algumas perguntas, mas eu tenho algumas observações que eu queria fazer antes. Em primeiro lugar, o procedimento que nós estamos dando é um procedimento de natureza experimental, quer dizer, está fazendo apelo à experiência. Só que é, vamos dizer, é o tipo da experiência que tem que ser confirmada intersubjetivamente, quer dizer, é na base da confissão de um que repercute na do outro e na qual o sujeito se reconhece. Tá certo? Porém, se houver aí a interferência de um elemento crítico, se houver a interferência da dúvida crítica, então a confissão já não é mais possível. Porque a dúvida crítica ela pode colocar tudo entre parênteses, e ela consiste, sobretudo, em fazer de conta que você não sabe algo que você sabe. Não é isso? Então, a dúvida crítica elimina a possibilidade da confissão. A dúvida crítica coloca você como se você fosse um observador externo, indiferente aos seus próprios pensamentos, emoções, sua própria vida psíquica. Então, é a atitude contrária da confissão. Na dúvida crítica, eu me distancio de mim mesmo. Tá certo? Mas se eu estou me distanciando de mim mesmo, eu não posso assumir os meus estados como meus. Eu não posso assumir que meus pensamentos são meus, que meus, vamos dizer, meus desejos são meus, minhas fantasias são minhas, etc, etc. Então, a dúvida crítica pode, por exemplo, tomar a forma da expressão o que você quer dizer com isso? É isso? E, vamos dizer, analisando e espremendo a sua dificuldade de definir uma palavra, introduz, então, um hiato entre você e a sua experiência. Tá certo? Então, quer dizer, a dúvida crítica é uma coisa, é um elemento muito perigoso e, na maior parte dos casos, ele não ajuda em nada, só atrapalha e te coloca numa posição mais ou menos esquizofrênica, onde você não é capaz mais de admitir que você pensa, que você quer o que quer, ou seja, você se coloca perante você mesmo como se você fosse um puro objeto. E no estudo da psicologia, isso aí é. Essa atitude é totalmente imprópria, inadequada. Porque sem você ter, vamos dizer, esse aporte, vamos dizer, da confissão sincera, você não tem os elementos para você raciocinar. Você não tem os fatos. Quer dizer, os fatos da ordem psíquica, né, não há como observá-los de fora. Então, voltando, nós temos a noção da presença do ser e nós temos a noção da unidade do ser. Sem isso nós não podemos conhecer nada, 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 nada. Quer dizer que se entre o ser e o ser mesmo houvesse um intervalo de nada, o ser estivesse entrecortado pelo nada, não seria possível conhecer coisíssima nenhuma. Então, nós estamos presentes diante e dentro de um campo que nós chamamos de realidade, cujos limites nós não conhecemos, tá certo? Mas que nós sabemos que está presente a nós na sua totalidade. Nós sabemos que a parte que nos é inacessível está lá do mesmo jeito. Porque se ela não estivesse, haveria um intervalo, haveria um hiato. Está entendendo? Então, nós sabemos que o ser não é divisível sobre esse aspecto. E por isso mesmo, cada ser individual que nós captamos como unidade, porque a unidade, já dizia Dan Scott, né? O ser e a unidade são a mesma coisa. Quer dizer, você perceber o ser é você perceber a unidade dele, porque se não tem unidade, tá certo? Então a existência dele está colocada em dúvida. Está entendendo? Então, do mesmo modo, nós nascemos como unidade e nós sabemos disso. Só que é uma unidade complexa. Esta unidade se manifesta em nós por um processo, vamos dizer, de apropriação progressiva. Onde a unidade se manifesta em nós por um processo de apropriação progressiva. Por quê? Porque nós existimos temporalmente. Então, veja, você pode falar da unidade do ser humano pelo menos em três níveis diferentes. Primeiro, é a unidade objetiva que ele tem efetivamente. Então, nós sabemos, por exemplo, que ele tem uma unidade psicofísica indissolúvel. Nós não podemos pegar a alma dele e botar aqui, a psique dele botar aqui e botar o corpo dele lá. Tem as pessoas que fazem viagem astral, mas descontado esta possibilidade, além disso, não é a psique inteira dele que viaja, só um pedacinho. Nós sabemos disso, tá certo? E todos, nenhum de nós tem a experiência de estar num lugar, ao mesmo tempo, estar vendo coisas em outro lugar. Se você está aqui, você vê o que está aqui. Você pode imaginar outro lugar. Você pode imaginar de maneira tão vívida que você tenha a impressão de que está lá, mas você sabe que não está. Para que você tenha essa impressão, é necessário que você saiba que não está. Está certo? Então, este é o primeiro sentido que nós falamos de unidade. É uma unidade objetiva, real, está certo? Indissolúvel. E, em segundo lugar, existe a unidade progressiva, quer dizer, daquilo que você vai incorporando à sua psique, através do conhecimento. Por exemplo, já incorpora primeiro o seu corpo. Isso não quer dizer que a criança, quando nasce, ela nada conheça do seu corpo. Ela sabe que o corpo está ali, né? Apenas ela não entendeu a unidade dele ainda. Ela tem que incorporar mão, pé, as várias funções. Né? Então, por isso mesmo que ela vai testando. Tá certo? E, em terceiro lugar, nós temos a unidade do ego. Que é a unidade subjetiva. Ou seja, é a sua unidade tal como você a conhece, que pode coincidir em mais ou em menos com a sua unidade objetiva. Tá certo? E que conterá em mais ou em menos a unidade dos dados que foram incorporados ao longo do tempo. Veja, o negócio é complicado. Tá certo? Mas há um quarto nível no qual você pode falar de unidade. É a unidade integral do que você sabe. Isso é o que chama razão. Como é da natureza de tudo que existe ser uma unidade, e como é da natureza do ser humano ele ser uma unidade psicofísica, que tem uma psique, né? E que tende a se realizar como unidade no tempo, então ele tende a uma unidade absoluta e total do conhecimento. Só que essa unidade total não é realizável. Né? Ele é orientado por ela. Né?
Proporcional.
Não entendi.
É proporcional a ele. É uma certa proporção. Aí a ideia da razão, mais ou menos isso. É como se eu tivesse a condição...
A razão me aparece como uma ambição de unidade total do conhecimento. Automaticamente aparece como ambição de controle total do acontecimento, dos acontecimentos.
E com a absorção das essências de todas as outras unidades possíveis.
Sim. Então, veja, existe a unidade objetiva. Existe a unidade progressiva, né? Existe a unidade do ego, que é uma espécie de resíduo recordável, tá certo? De todas as incorporações, tal como elas sobraram para você num certo momento, e que você, de tal modo que você consiga pensar aquilo como unidade. Por imperfeita que seja. É, todo mundo sabe algo de si mesmo e é capaz de falar a palavra eu e mais ou menos é capaz de contar a sua história. Essa história não vai conter todos os elementos. Mas você acredita que você tem os mais importantes na sua mão. Pode ser os mais importantes de fato e pode não ser. Está compreendendo? Porém, para acima disso, existe a tendência para a unidade total do conhecimento. Se não existisse essa tendência, você não poderia ter um ego. Ou seja, a razão é a tendência da organização total do conhecimento no nível subjetivo. Né? Diga. Então, existe a unidade real, a unidade psicofísica do ser humano. Porém, essa unidade se manifesta ao longo do tempo como unidade progressiva, como incorporações e unificações. Está certo? Em terceiro lugar, existe a narrativa desse processo. Essa narrativa é que se chama ego. A narrativa é evidentemente imperfeita, ela não contém tudo. Idealmente ela contém o mais importante, mas você não sabe se ela contém o mais importante. Parcelas imensas podem ter escapado.
É uma espécie de diário de bordo.
Diário de bordo, exatamente. Agora, baseado em que você faz esta unidade de... Esse diário de bordo, você faz essa narrativa. Baseado em que você constrói esse eu? Bom, você constrói com materiais que foram colhidos da sua psique e do meio entorno. Mas qual é o padrão de unificação disso aí? É a sua unidade real? Não, não pode ser porque você não a conhece. É uma unidade ideal, não real. Esta unidade real chama-se, essa unidade ideal chama-se razão. Razão quer dizer proporção. Quer dizer, o sistema integral das proporções entre tudo, tudo que existe, dentro e fora, é a razão. Está entendendo? Isso quer dizer que o raciocínio, o pensamento lógico, é só um componente da razão. Um componente pequeno da razão. Porque já um pensamento racional, fala aí, mas o pensamento é um tequinho assim da razão. Se não houvesse esta capacidade geral de unificação, não teria pensamento racional também, porque você não consegue unificar nada, como é que você vai unificar três frases para fazer um silogismo, não é? Não é isso? Então, o exercício da razão é uma necessidade fundamental do ser humano, até para que ele possa ter um eu. E esta necessidade aparece para o indivíduo toda de uma vez. Se não aparecesse toda de uma vez, se fosse progressiva, tá certo? Então não seria unidade. Então isso quer dizer que o ser humano, a partir do momento em que nasce, ele sente a necessidade de unificar tudo e controlar tudo, portanto. Está entendendo? Esta capacidade ou necessidade do ser humano tem, ela faz um complementar oposto a uma outra função que nós chamamos intuição ou como queira, que é a capacidade de você perceber presença. Hã? As presenças não te aparecem como unidade, aparecem como uma coleção, né? Mais ou menos desorganizada, na qual você sabe que há uma unidade no fundo. Mas você não percebe essa unidade. Ou seja, nós sabemos que estamos num universo, que esse universo tem unidade. A realidade é una. E sabemos que nós também temos unidade, mas nós não sabemos no que ela consiste, não sabemos qual é o conteúdo dela. Então aí nós temos duas funções opostas. Função de perceber presença, que na falta de um nome melhor, chamamos de intuição.
Presença do que não há, é isso?
Não, presença de tudo.
Inclusive da unidade absoluta.
Não, você não a percebe neste sentido. Você não, veja, a percepção da unidade do ser não é intuitiva. Ela é uma condição para que possa haver intuição. É como dizer, por isso que eu digo, a nomenclatura é um problema, porque estou falando, o senso da unidade do ser é uma coisa, percepção de presença é outra, senso da presença do ser é outra ainda. A intuição é perceber presença, mas qualquer presença. Você está entendendo? Por exemplo, se eu olho essa sala inteira, eu estou percebendo a presença de um conjunto. Daí eu olho uma pessoa em particular, estou aqui olhando a Carla, então estou vendo, dando a intuição da Carla. A intuição é o correspondente objetivo do ato de atenção. Aquilo que você capta quando presta atenção a alguma coisa é a intuição. Então, de certo modo, nós não podemos dizer que o senso da presença do ser é intuitivo, porque senão ele precisaria estar todo presente diante de você, e não é possível, porque você está dentro dele.
É? A intuição já é um recorte, né?
Já é um recorte, já é um recorte, já é um recorte, é.
Então, o nome disso seria o senso da unidade?
O quê?
O senso da percepção da unidade?
O senso da presença do ser. Se nós não temos senso da presença do ser, nós não podemos ter intuição nenhuma, meu Deus do céu. É algo que está abaixo, por assim dizer, da intuição. E é o que a gente poderia chamar conhecimento por presença. Estar presente, você está entendendo? Você sabe que você está presente e você sabe que o real está presente. Ainda que você não esteja prestando atenção em coisa nenhuma. Está entendendo?
E a palavra senso aqui tem quase uma ideia de sentido para a presença, né? Um deslocamento meu para a presença do ser.
Peraí, não entendi o que você quis dizer.
Você, como se o ser fosse um laboratório.
Fosse um?
Um laboratório mínimo, a unidade de ser.
Também não é. Também não é, porque você pode não pensar nele durante quase toda a sua vida, e no entanto você tem esse senso. Significa simplesmente, vamos dizer, no fundo, no fundo, é o senso de existir. Esse senso de existir não é o senso de que eu existo. Eu não posso perceber que eu existo se eu não sei que tudo mais existe. Se eu tiver só o senso da minha existência e de mais nada, eu teria a minha existência num vazio, mas como é que eu poderia perceber a minha existência num vazio? Então, perceber a minha existência é perceber a existência da realidade em geral. Está compreendendo? Não é bem perceber, é um saber. É como se você nasce sabendo isso.
É o sistema operacional, já vem junto.
É o sistema operacional, já vem junto com a máquina. Entendeu? Mesmo ter desligado, o sistema operacional está lá.
Claro.
Oi.
É que quando você diz que é um perceber ou é um saber, né? Porque é falar do conhecimento por presença, a impressão que eu tenho é que, ainda mais que isso, porque essas palavras remetem a algo que está na sua mente, né? Na sua cabeça. Mas quando você explica o que é conhecimento por presença.
Isso não está na mente.
Parece que é um estar mesmo.
É um estar.
Mais do que um.
É um estar.
A correspondência é automática, né? Eu saber que eu existo. É o saber que existe em algo.
Eu saber que existe em algo e saber que tudo esse algo existe também. Portanto, não há consciência da minha existência em particular.
Sim.
Esse é absurdo. Quando Ortega fala, eu sou eu e minha circunstância, ele tinha toda a razão. Né? A hora que eu concebo que eu existo, eu já estou concebendo que tudo mais existe. E antes de eu ter concebido isso, eu já sei disso, senão eu não poderia concebê-lo jamais. Se eu não soubesse disso, eu jamais poderia vir a pensar nisso.
O solipsismo é um esforço tremendo, né, para
pensar. O solipsismo é impossível. Quer dizer, aquele negócio que fala o Hegel, quer dizer, uma das capacidades que o ser humano tem é o de ele se isolar mentalmente de todo o resto e conceber tudo como inexistente. Eu falo, de fato, nós não temos esta capacidade. É? Essa capacidade é um fingimento. Eu posso fingir isto. Mas eu só posso fingir isso porque eu sei que isso é irreal. Porque se eu dissesse, olha, aqui eu estou sentado, eu, Jorge Frederico Hegel, estou sentado aqui na minha mesa, né, na universidade, e vou pensar que nada disso existe. Eu digo, aonde você vai pensar isso? É? Ali onde você está. E se você pensasse que nada existe, você não poderia se lembrar que você é Jorge Frederico Hegel, que você está pensando nisso. Está entendendo? Se você pudesse pensar realmente isso, você não saberia que pode pensar tudo isso. E pode pensar isso. Então seria uma operação totalmente inconsciente. Como é que eu posso pensar uma coisa totalmente inconsciente? Não posso pensar. Então, aí você tem um jogo de palavras. Eu posso supor isso, sabendo que é falso.
É um teatro.
É um teatro. Então, na hora que você faz isso, você está, você está se colocando na posição de Deus antes da criação. Mas onde estava Deus? Estava cercado do nada? Não está cercado do nada, não existe o nada. É. Deus só pode ser concebido na sua plenitude.
Quer dizer, até como teatro é uma teologia falsa.
Claro, claro, claro. Até como, nem como teatro funciona. É. Isso é uma loucura isso aí. Então, desde que eu comecei a ler Hegel, eu falei, não, tem que fazer tudo com ler Hegel, Descartes. Ah, vamos botar tudo dentro de parênteses, né? Ou então, vamos conceber que nada existe. Eu falei, mas por que isso? Tem que fazer exatamente o contrário, tem que assumir tudo. Entendeu? Mesmo o que? Eu não sei. Mas eu não sei conscientemente, eu não sei talvez nem no meu inconsciente, mas eu conto com essa presença. E se eu não contasse, eu não poderia nem, nem começar a pensar. Está entendendo? Então, vamos dizer, a tendência para a unidade do, subjetiva do conhecimento é o que se chama razão. Agora, se essa unidade é subjetiva, ela não pode ser realizada. É? Porque se você mesmo está dizendo que é subjetiva, é uma coisa que existe na sua mente. E se existe na sua mente, ela não pode conter tudo o que existe. Ela só pode conter o que está na sua mente. Está entendendo? Então isso quer dizer que existe um elemento altamente irracional no coração da razão. Ela tenta unificar tudo numa das partes, que é a minha mente. Entendeu? Ora, a unidade do real só pode existir aonde? Na unidade do real. Se transformada num conjunto de representações na minha mente, ela já não é a unidade do real. Ela é apenas um signo. Então, isso quer dizer que a razão é uma coisa utópica. A razão se aproxima do seu objetivo como se fosse uma assíntota, quer dizer, a curva que vai chegando, mas nunca chega. E não pode chegar. Está entendendo? Então, isso quer dizer que você só pode dizer que o homem é um animal racional no sentido de que ele exerce algo da razão, mas não no sentido de que ele possui a razão. Ele não pode possuí-la. Então, a necessidade da unificação, ela está presente no ser humano desde o início. Tudo aquilo que você não consegue unificar mentalmente, você sente que está fora do seu controle. E, portanto, é um universo desconhecido e atemorizante. Então, nós entendemos também que a razão tem algo a ver com o senso de autoconservação. É um instrumento de defesa do ser humano. Estão entendendo? Não, não é, não. Ela é uma função, uma das funções que a psique exerce. Ela é algo que a psique busca. Por quê? Vamos dizer, como você é uma totalidade psicofísica, tá certo? Você sabe que você é uma unidade, mas você também sabe que você, que essa unidade é imperfeita. Como é que você sabe disso? O mais mínimo ato de conhecimento te mostra que é imperfeito, porque você passou a saber uma coisa que você não sabia antes. Está entendendo? Além disso, você observa que você tem algum controle do seu corpo, mesmo o controle do corpo é imperfeito. Através do corpo você controla algumas coisas do mundo exterior, mas muito poucas. E as outras pessoas você não controla absolutamente. Está certo? Então, isso quer dizer que a existência real, empírica do ser humano, parece ser uma contínua negação da sua unidade. Essa unidade está sempre ameaçada. E a tendência para criar uma unidade subjetiva é o instrumento de defesa que você tem. Quer dizer, se eu tiver na minha cabeça um modelo, né, do cosmos tudo organizado, eu já sei tudo o que vai se passar. Então eu tenho controle absoluto. Está entendendo? Então, a necessidade da razão, ela se impõe ao ser humano toda de uma vez. E à medida que o indivíduo vai unificando a sua experiência, ele vai subindo, vai galgando patamares de organização. Por exemplo, na hora que se forma o eu, é claro, é uma forma de organização superior ao que ele tinha antes. Antes ele tinha, digamos, apenas uma imagem corporal. E dessa imagem corporal, vamos dizer, entravam e saíam elementos, sentimentos, estados, recordações, etc, etc. Então, o controle que ele tinha da sua situação era precário. Ele não tinha no início nem o controle do seu corpo. Veja o tempo que um bebê leva para aprender a ir fazer cocô na privadinha, em vez de fazer em si próprio. Veja que coisa humilhante. Não é isso? E depois que ele aprendeu, às vezes falha. Aprender a não fazer pipi na cama. Eu lembro quando um dos meus filhos, ele acordava de noite e falava: pô, mas eu tava no banheiro, pô. Estava sonhando. Falhou. Então, isso é difícil.
Quando você exerce, vamos dizer, quando a psique, quando você exerce a razão, você está buscando uma idealidade, é isso?
Claro, claro.
Um sistema ideal.
Claro. Exercer... O controle total.
O controle total, que vai mudando a partir do momento que você vai incorporando outras coisas, ele vai se arranjando, montando outro sistema
ideal. Isso, isso, isso. Um dos produtos dele chama-se ego. O ego é um produto da razão.
Ah, tá. Porque aí ele...
Não, a razão já está presente desde o primeiro momento. Ele já está organizando, já está unificando tudo. Subjetivamente, desde a partir da hora que nasce. E essa organização, ela vai passando por diferentes patamares. Um dos patamares importantes chama-se razão. Chama-se ego, perdão. Então você adquire uma capacidade de você se referir a si próprio e de se articular com o meio exterior conscientemente. Isso é uma grande conquista. Assim como o domínio sobre o corpo é uma grande conquista. Está entendendo? Depois, mais tarde, o domínio da linguagem. Quando você aprende, vamos dizer, a manipular aquelas várias claves e sabe que usando aquilo, você pode produzir efeitos conscientes. Né? Por que que adolescente gosta tanto de discutir? Hein? Por causa disso. Ele acabou de descobrir esse instrumento chamado linguagem, né? E ele força para que aquilo dê rendimento total, ou seja, lhe dê a totalidade do poder que ele quer. Está entendendo? Então, a razão é o instrumento, vamos dizer, da ampliação do nosso poder. Não é isso? Mas nós sabemos que esse poder é precário. Tá certo? Porém, se nós nos conformássemos desde o início com uma organização parcial, nós teríamos completamente desorientado. Porque qual parte que você vai escolher? Até para escolher as partes, você precisa partir da ideia de uma organização total, de uma ambição de organização total. Então, esta ambição está presente desde o início. Porém, os instrumentos para o funcionamento da atividade racional só serão fornecidos ao indivíduo gradativamente. Isso quer dizer que todos nós, desde o início da nossa vida, nós passamos por situações que estão infinitamente acima da nossa possibilidade de compreensão racional. Ora, os animais também passam por isso. Por exemplo, você comprou um cartório, botou ele dentro do engradado e mandou para outro estado. Ele entende alguma coisa disso? Ele não entende nada? Quer dizer, o que, que raio está acontecendo comigo? Né? Ele não está entendendo nada, mas ele não sente falta de entender. Por quê? Porque ele não tem esse princípio de organização subjetiva. Está entendendo? Ele não tem a razão, ou seja, ele não tem a ambição da organização subjetiva total. Nós temos. E é por isso que quando não entendemos as situações, ficamos desesperados. Então é o seguinte, a razão como necessidade, como pressão que atua sobre a psique já está presente desde o início. As situações da vida que exijam, requerem uma compreensão racional, uma apreensão racional, também estão presentes desde o início. Mas os instrumentos para o uso da razão só são fornecidos progressivamente. Por exemplo, eu aqui estou lhes fornecendo alguns instrumentos que vocês não tinham antes. Quanto tempo vocês viveram antes de chegar a isso? Então, tem alguns fenômenos da sua vida que, à luz do que eu estou explicando, se tornam integráveis, mas antes não eram. Isso para você ver como a conquista dos instrumentos do pensamento racional é lenta e progressiva e altamente problemática. Diga.
O trauma da emergência da razão então é progressivo.
Não, não, não. Ele vem toda uma vez. A primeira vez que você passa uma situação que está acima da compreensão da sua razão, você tem a necessidade de compreender aquilo. Por quê? Porque você é um ser racional. Mas você não tem os instrumentos racionais para aquilo.
É uma espécie de tentativa de manutenção da unidade própria. Né?
É.
E essa unidade só tem que se manter co-proporcional.
Claro, é. Agora, se você não tivesse a razão, você não sentiria essa necessidade. Você se adaptaria ao desconhecido simplesmente esquecendo ou não percebendo, como o animal faz. Está compreendendo? Não, o ego é só uma das etapas, vamos dizer, um dos patamares que a razão atravessa. O domínio da linguagem é outro, o domínio das relações sociais é outro, e assim por diante, o domínio da cultura é outro, e assim por diante. Nunca para. Por quê? Eu disse, a razão não é realizável. Você se aproxima dela, mas você nunca a tem. Você precisa dela desde o início, mas você nunca a tem. E é por isso que eu digo que a presença da razão no ser humano é um elemento traumático. E é o mais traumático de tudo. Se você pegar, você, traumas emocionais, sexuais, tudo é, primeiro, tudo é fichinha perto disso. E segundo, se não existisse isso, as outras coisas não seriam traumáticas. A não ser que fosse um abalo físico extraordinário, quer dizer, sei lá, se jogaram no 15º andar, por exemplo. Sim, mas você guardando a sanidade, também a fonte da insanidade.
É até o ditado de louco sempre tem a razão, né? Parece que ele chega essa. Parece que ele consegue a unidade do real, mas ele perde a sanidade.
Claro, o que é o louco? É o sujeito que inventou uma unidade fictícia e vive dentro dela e está satisfeito dentro dela. Quer dizer, ele perde a tensão entre razão e intuição.
Os processos neuróticos estão surgindo da razão achar que isso aqui é possível, essa unidade, né? Completa.
Você a razão é uma unidade fictícia.
O incognoscível,
unidade, né? Fictícia a qual você. A neurose é, é uma unidade fictícia a qual você se apega para, vamos dizer, fugir da tensão. Quando é que você não aguenta a tensão? Vamos dizer, quando o desafio à razão é infinitamente superior à sua capacidade. E você não é capaz de esperar. Está entendendo? Então, isso quer dizer que entre a emergência da razão, a emergência da razão se dá no instante do nascimento, né? Entre a emergência da razão e a capacidade, a aquisição da capacidade, do equilíbrio racional próprio, é necessária uma mediação. O que é essa mediação? São princípios organizacionais que cercam você e te protegem desde que você nasce. Por exemplo, a sua mãe sabe que ela é sua mãe e que ela tem que te dar de mamar. Numa determinadas horas. Tá certo? Então, isso é um princípio de organização. Não foi você que fez. Ele já estava pronto. Né? Se faltasse isso, você poderia, pelos poderes da sua própria razão, resolver o problema? Não. Então, quer dizer, ali você tem uma necessidade que só pode ser atendida por meios racionais. Precisa de uma organização externa. A sua alimentação, sua proteção, etc, etc. Tudo isso você precisa. Nada disso foi feito, assim como é que se diz, por mera espontaneidade. Tudo isso foi planejado, criado, está entendendo? Por exemplo, você tem uma casa. A casa o que é? Um produto da razão. Não é isso? Você está dentro dela, você tem uma roupa, você tem... Existem milhares de elementos que, vamos dizer, que a razão dos outros criou para proteger você. Então, este conjunto, esse círculo de proteção criado pela razão alheia em torno de você é o mediador entre o instante que você nasce e o instante em que você é capaz de se defender com seus próprios meios racionais. Isso passa muito tempo, é tremendamente complicado. Você vê a diferença que tem entre isso e os animais. Por exemplo, se a leoa tem um leãozinho, né? Ela só precisa fazer exatamente aquilo que a mãe dela fez, que a avó dela fez, é aquela mesma rotina de sempre. Quer dizer, ela não precisa criar nada deliberadamente, racionalmente, para proteger os leõezinhos. Mas o ser humano, a partir da hora que ele nasce, praticamente tudo o que o envolve e o protege foi criação da razão. E não da razão dele, né? Então, isso quer dizer que este conjunto de elementos racionais, esse sistema de proteção que tem em volta dele, é um dos elementos com que ele vai precisar contar para estruturar a sua própria razão. Não é isso? E este conjunto de elementos protetivos se condensa simbolicamente na figura do pai. Pô, se não tiver pai, tem a mãe. Não predominantemente a mãe. Por quê? Porque ele veio de dentro do corpo da mãe e a mãe não lhe aparece como um elemento externo. Ela só vai ser um elemento externo depois. Mas vamos dizer, mas a própria intimidade corporal entre o bebê e a mãe, né, impede que ele a simbolize como que ele faça dela o símbolo da organização externa. De certo modo, ela é ele próprio. Né? Mas sempre tem um terceiro elemento, uma outra pessoa qualquer. Tá certo? E a pessoa que aparece para esse indivíduo como uma fonte da organização externa passa a ser para ela o símbolo da razão. Está compreendendo? Apoiando-se nesses, ele se apoia nesse símbolo temporariamente para ele poder conquistar, vamos dizer, o domínio da sua própria razão e, portanto, o princípio de organização da sua própria vida.
Como é que é esse apoio? Como que ele se apoia? O que
quer dizer esse apoio? O indivíduo sabe que ele não tem o domínio ele não tem uma organização racional do conjunto da sua vida.
Ele imita o pai?
Não. Ele sabe que ele está dentro de um conjunto racionalmente organizado que o protege. E a pessoa que lhe parece a fonte dessa organização torna-se para ele o símbolo da própria ordem. Está entendendo? Mas, evidentemente, o pai é apenas um símbolo, ele não é a fonte, ele é uma fonte parcial da ordem. O pai se apoia em outras coisas, mas o cara não sabe. Quer dizer, para além do pai não tem mais nada. Então, o pai fica sendo o símbolo da ordem, temporariamente. Não é isso? Bom, quando mais tarde o seu princípio de organização racional falhar ou se mostrar insuficiente para dar conta do que lhe acontece, você pode apelar a outros símbolos de ordem nos quais você verá uma função protetiva igual à do seu pai. O governo, o Estado, a polícia. Está entendendo? Um líder. Todas essas coisas, elas existem, de fato. É o governo, por exemplo, o governante, ele é uma fonte de ordem. Sem dúvida, mas é muito parcial. E, evidentemente, esse governante não é uma fonte de ordem criada para você, pessoalmente, como o seu pai era. Tá certo? Mas vocês imaginam a possibilidade imensa de confusões que tem aí nesse trajeto. Onde você vai projetar a fonte da ordem em inúmeras figuras, né, que podem até ser, vamos dizer, fonte de um aspecto da ordem, tá certo? Mas que não são, vamos dizer, nem a razão tomada no seu todo, nem a ordem total da realidade, mas que funcionam como símbolo da razão. O fenômeno desses, vamos dizer, líderes chamados carismáticos, é isso. Eles não são carismáticos em cima nenhuma. Quer dizer que Stalin é um líder carismático, Che Guevara é um líder carismático. Isso é uma estupidez fora do comum. Né? Esse é um carisma projetado de fora. Né? O líder carismático é o sujeito que faz coisas extraordinárias. Então você vê, ele tem um carisma, ele tem um dom. Se ele não fez nada, mas apenas as pessoas estão achando que fez, então não é um líder carismático. Obama não é um líder carismático. Lula não é um líder carismático. O que fizeram demais? Nada. Mas se você disser, Maomé era um líder carismático, era, porque ele fez o que não dava para fazer. Moisés era um líder carismático? Sim, porque ele fez o que não dava para fazer. É. Napoleão era um líder carismático? Sim, porque ele fez também o que não dá para fazer. É. Então você vê que ele tem a marca de que ele tem um poder a mais, que está nele. Agora, se o poder é apenas projetado pelos outros, então não é um líder carismático. E hoje em dia, praticamente só se usa a expressão líder carismático para personagens a qual aquilo não se aplica de maneira alguma. Por quê? Porque não tem nenhum líder carismático. Padre Pio era um líder carismático. É. Ou seja, a presença do carisma. Ele tem um algo a mais que a humanidade geralmente não tem. Para o bem ou para o mal, ele tem. Né?
Para o bem ou para o mal?
Sim. Ele precisa ter uma qualidade a mais. Napoleão tinha uma qualidade a mais. Napoleão tinha um gênio militar inconcebível. Né?
Para o bem e para o mal,
sabe
também, não?
Bom, até certo ponto, mas não foi. Se você observar a história de Stalin, você vai ver que o que as pessoas atribuíam a ele não era o que ele tinha. E eu acho que Stalin tinha um gênio estratégico, fora do comum. Tá certo? Mas era isso que as pessoas estavam vendo nele? Não. Mas o que a pessoa viu no Padre Pio era exatamente o que estava no Padre Pio. O que a pessoa viu em Maomé era exatamente o que estava lá. Então, no caso, a expressão líder carismático é usada como um engano, é uma imagem superposta que não corresponde à realidade.
E o Burdiff?
É?
E o Burdiff?
Ah, o Burdiff é um líder carismático.
Quem?
Burdiff. Burdiff é um líder carismático, sem sombra de dúvida. Ele tinha algumas capacidades absurdas, e as pessoas, que as pessoas viam era o que ele estava lá. Você não sabia exatamente o que era, mas que estava, estava. Por isso que eu disse para o bem e para o mal, pode ser um carisma diabólico também. Não é isso?
Essas outras pessoas que são chamadas de líder carismático, na verdade, são só símbolos, é isso?
São um ersatz, um substitutivo inferior. Não havendo líder carismático, você inventa um.
Mas por que elas e não outras? Não tem alguma coisa delas que elas tenham se encaixado? É só coincidência? Assim,
sim, às vezes são idiotas o suficiente para poder representar aquele papel. São um nada. Não precisa comparar com o Obama. O que é o Barack Obama? Com nada. Ele foi escolhido exatamente por causa disso. Ele foi escolhido por quê? Ele não tem experiência política, não tem um esquema de poder próprio, não tem talento para coisa nenhuma, e ele vai fazer tudo que a gente mandar. Por quê? Porque ele não tem nem documento. Então a gente põe esse cara lá porque a gente pode jogar ele fora a hora que a gente quiser. Não, símbolo você sempre precisa.
Você sempre vai necessitar uma...
Agora, qual é a correspondência exata entre o símbolo e o simbolizado? Você sabe que qualquer pessoa que você coloque como símbolo da ordem, não realiza essa ordem. Ou seja, é apenas um símbolo dessa ordem. Agora, aí eu sugiro que você leia o livro do Paul Diaw, onde ele vai tratar de Deus como símbolo organizador da mente.
Paul Diaw.
D-I-E-L. Então, quer dizer, quando você se dirige ao símbolo Deus, então, bom, daí já não é um símbolo. Ele é um símbolo e ele é a própria ordem.
Qual o nome disso?
Chama-se Deus.
Deus. Isso foi difícil.
A procura desses símbolos substitutivos interiores já é a grande falha da razão. Já perde a ideia total do ser para pegar o.
Claro. Claro, quer dizer, de certo modo, vamos dizer, você se alivia da carga da razão projetando-a sobre um símbolo. Quer dizer, eu não sou capaz de organizar o todo, mas ele tá, não precisa organizar porque ele está organizando. Está entendendo? Agora, sempre que você fizer essa operação com relação a Deus, funciona.
Sim, mas no caso dos símbolos interiores, ao mesmo tempo, eu também tenho um alívio psicológico, compensatório, porque se eu tivesse um certo controle sobre aquilo, né? É aquela coisa, parece que ele é igual a mim, tipo assim, o banco é igual a mim, tudo é igual a mim.
Sim, também tem isso, quer dizer, você se acredita participante daquele poder, de algum modo, por procuração.
Sim, eu reuso a ideia do ser para
claro,
ter uma
claro.
Relação com ela mais direta.
Quer dizer, sempre que isso acontece, você tem uma abdicação das responsabilidades da razão. Mas acontece que essas responsabilidades não dependem da sua escolha. É? Você continua atravessando situações que o Barack Obama não vai resolver para você, nem o Hitler vai resolver para você, nem Stalin vai resolver para você. Está entendendo? Agora, por exemplo, estão lá os parentes do Barack Obama, né? Reclamando que ele não está ajudando eles com dinheiro, porque todos eles falaram, agora o cara virou presidente, ele vai mandar milhões, e não onde estão. É um exemplo, né? Não teve aquela senhora que fez um protesto, ela ficou pelada em cima da caixa de correio, né, dizendo, estou esperando o Barack Obama mandar o meu cheque para eu pagar o aluguel. O cheque não veio até hoje, evidentemente, ela já desceu da caixa do correio. Então, é uma abdicação, mas é uma abdicação só nominal, porque a pressão da exigência racional continua do mesmo modo.
Olavo, para a alegria de um e desgraça do outro, me parece que essa mediação, às vezes, ela, o grau de eficiência é muito diferente. Todos tiveram a sorte de ter um pai que funcionou em pessoa.
Sim, claro, claro.
Tem um monte que não tem. E o resto dessas pessoas estão desgraçadas com essa vida ou há uma possibilidade de alcançar isso?
Não, você vê, a função do pai, ela é realmente de organização. Ele tem que criar uma organização para proteger a criança, evidentemente. Não é isso? Se ele não fizer isto, tá certo? A criança vai continuar projetando nele. Só que vai falhar. E na hora que falha, ela vai ter que completar com a imaginação. Então, o que o meu pai não fez, mas deveria ter feito? Isso quer dizer que você vai ter que... Este símbolo, pai, vai funcionar por pouco tempo para você. Normalmente ele deveria funcionar em parte até a vida adulta. Quer dizer, aquilo que eu, com a minha razão, não consigo pegar, bom, meu pai pega. Até o limite dele. Não é isso? Ele normalmente deveria funcionar. Se não funciona, bom, então a exigência da razão vai atuar com um peso maior prematuramente. O que pode, de certa maneira, até te ajudar. Para algumas pessoas ajuda e para outras esmaga. Mas você entende o que eu quero dizer com trauma de emergência da razão? Quer dizer, a razão é um peso que você carrega, um peso monstruoso. Tá certo? E está lá desde o início. Quer dizer, você não é um animal racional, efetivamente. Você apenas tem a capacidade de ser. Mas a vida te trata como se você fosse, desde o início. E... vamos dizer, os vários círculos de proteção que tem para você e que substituem a sua razão, todos eles são precários e temporários. Diga.
Você tem que pensar que não existe propriamente um trauma localizado onde a razão emerge, mas que a razão em si.
Ela é traumática. Ela é traumática, é um trauma permanente, por assim dizer.
Ou seja, trauma da emergência da razão é o nome da função.
Nascimento. A partir da hora que você nasceu, está dado o problema. O que vai ser, vamos dizer, por exemplo, o Theodor Reich vai confundir com trauma de nascimento. É? E por que um trauma de nascimento? Todos os animais nascem. É? E o nascimento humano em si não é mais traumático do que de qualquer pessoa. O nascimento de, sei lá, de um cavalo pode ser um processo muito mais doloroso, muito mais complexo. O trauma do nascimento é, de fato, o trauma da racionalidade. E a partir da hora que você nasce, você já está envolvido em situações que requerem uma reação, um nível da razão, para a qual você não está qualificado.
Mas existe um primeiro momento em que, já com o verbo formado, você se dá conta de que a tua razão não está dando conta.
Se quer isso aconteça, quer não aconteça, o trauma está lá do mesmo jeito.
É anterior a isso.
E a presença da razão no ser humano é traumática. Porque no fim das contas, nós somos apenas bichinhos. Por que nós temos que entender tudo? Eu digo, ué, a vida é assim. E quando você desiste, quando você abdica da razão, você transfere aquele aporte, aquela missão a outra pessoa. A pessoa não vai cumprir. É? Só existe, vamos dizer, o único descanso que existe da razão é Deus. Ou seja, você não precisa compreender tudo, Deus compreende. Porém, se Deus quisesse que você não exercesse a razão em nenhum momento, Ele não teria colocado essa carga em cima de você. Então, você só pode repousar em Deus quando você levou as possibilidades da sua razão até o limite que você pode. Eu entendi até aqui. O resto, Deus sabe. Mas se não, você não... Ah, não estou compreendendo nada, porque Deus já compreendeu. Assim você não aprenderia nem a falar. Ah, não vou aprender a falar, porque Deus fala. Não funciona isso, você está entendendo? Quer dizer que existe uma certa quantidade, um nível de exercício da razão... que é obrigatório para o ser humano, que é inerente à constituição dele. E existe uma parte que transcende. Agora, é claro que a maior parte das pessoas fica muito abaixo do que o ser humano pode e deve. Eles não sabem que têm essa obrigação. Existem outros, vamos dizer, que partem, vamos dizer, o negócio do culto da razão, nós só aceitamos o que é razão, nós vamos, você vai. Isso aí é incompatível com a própria natureza da razão. Porque, veja, se você quer criar um esquema, por exemplo, quando Stephen Hawking fala, nós precisamos ter um modelo que explique a totalidade do real. Eu digo, do que você está falando? Se é um modelo, ele já não é a totalidade, meu Deus do céu. Você pode reduzir, vou dizer, a totalidade é uma fórmula. Uma fórmula é apenas um pensamento que você teve. Quer dizer, disto até a totalidade, existe uma infinidade de mediações. Está compreendendo? Então, quer dizer, a razão ela existe para ser exercida até um certo ponto, onde ela chega no seu limite, e você tem que abrir novamente para a presença do ser, mesmo admitindo as partes que você não compreende. Né? Tem uma certa quota que é obrigatória para o ser humano compreender. Ele não pode escapar. Porque ele não pode se isentar do dever de aprender a falar. Não é isso? Ou do dever de aprender a dominar o seu corpo. Ele diz, não, eu não quero aprender no banheiro, vou continuar fazendo aqui mesmo. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer. Mas ele está lascado se ele quiser. Não é isso? Por exemplo, o sujeito, ó, eu quero abrir a conta do banco, mas eu não quero aprender a fazer conta. É mais ou menos o meu caso. Eu durante muito tempo me recusei a fazer as contas. Dava preguiça. Resultado, o saldo ficava em vermelho. Se não fosse a gerente do banco, que era uma mãe para mim, eu estaria lascado. Então, o que ela fez? Botei ela como... Ela é o símbolo da minha ordem. Até uma hora que eu tive que aprender a fazer o mesmo. Mas eu tinha um sócio que era pior que eu. Ele jamais fazia as contas, ele não sabia mesmo. Então, toda manhã, a gerente do banco telefonava. Era o Bola. O Bola de novo! Peraí, vamos aí cobrir o cheque do Bola.
Professor, essa tendência que a gente tem de procurar sempre os mestres, na verdade é só uma transferência da figura do pai.
Não é só uma transferência. Na verdade, a figura do mestre não tem nada de paterno, é outra coisa. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É o pai que é uma imagem da figura do mestre, o qual é uma figura de Deus. O negócio é de cima para baixo. Não é isso? Então, assim como a função do pai não é te prender em casa, te manter infantil o tempo todo, mas ao contrário, ele te dá o aporte para que você possa prosseguir sua vida sozinho, né? O mestre, o professor também tem que te qualificar. Qualificar para que você continue aprendendo sozinho. Senão ele vai ter que, em parte, ele desenvolve a sua inteligência e em parte ele te emburrece para você ter que continuar perguntando para ele. Não é assim? Quer dizer, mas a ideia é de você abrir o sujeito para um padrão de ordem superior. Não é isso? Não colocar você como o limite extremo do padrão da ordem. Quer dizer, que toda a atividade de ensino pressupõe uma vaga esperança de que os alunos no futuro virão saber mais, saber o que eu também não sei. Porque senão, para que adianta? Senão ia ser um negócio de fazer buraco d'água. Às vezes não acontece. Se você vê que, vamos dizer, os alunos não andam, não vão para frente, eles ficam cada vez mais dependentes, eu falo, isso é um desespero. Durante 20 anos eu tive essa experiência. Os meus cursos só começaram a funcionar quando eu fui para o Paraná, no ano de 2000. É incrível, incrível, incrível. Eu sou muito grato ao estado do Paraná, aos meus amigos paranaenses, porque lá eu encontrei pela primeira vez estudantes que sabiam o que era para fazer, você entendeu? Antes não, era um negócio horroroso. Então eu falava, eu não tinha aluno, eu só tenho público. Entendeu? Então é que nem um filme, eu vou lá, passo o filme, depois as pessoas assistem o mesmo filme de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e não acontece nada. Mas no Paraná é como ele começou a andar. Mas eu não desisti, eu fiquei 20 anos fazendo buraco na água, eu falei, não, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. E deu.
Porque nada impede também que o aluno faça, ao invés de querer também ir para frente, faça do mestre, né, o símbolo da ordem.
Claro, faz do mestre o símbolo da ordem, e daí você passa, por exemplo, imitar o mestre em coisa que não precisa. Você vai imitar o tom dele falar, a maneira dele pegar o cigarro, as piadas dele, então, e não vai aprender porra nenhuma. Quer dizer, os caras, em vez de aprender, eles ficam te macaqueando. É, você não queira saber que isso é um pesadelo, é uma coisa demoníaca. Está tudo dando uma mão de macaco. É um perigo isso aí. Isso aconteceu. Tem pessoa que saiu pior do que entrou. Você vê, até naquela gravação que eu fiz do ano do curso, eu lembrei isso aí. Quando eu comecei, em 1987, a dar um curso chamado Introdução à Vida Intelectual, as pessoas ouviram isso e falaram, que porcaria é essa? Eu digo, quer dizer que você está num lugar onde a pessoa não sabe o que é vida intelectual. Então, ele pergunta, o que é o curso? Fala, bom, só se você fizer o curso, daí você vai saber o que é o curso, entendeu? Você veja como o meio era rudimentar e atrasado. Quer dizer, a noção de vida intelectual tinha desaparecido. Então, eu estou querendo preparar as pessoas para que elas participem de uma coisa que elas não têm a menor ideia do que é. É uma coisa de inventar um esporte desconhecido, tá entendendo? Eu vou treinar você para esse esporte, né? Mas o esporte não existe. Era uma situação desesperadora mesmo. Por isso aí dá para você ter uma ideia de onde o Brasil foi parar. Né? Se um lugar onde a expressão vida intelectual causa estranheza, é porque de fato não tem nenhum. E vamos dizer, e todas as pessoas da minha geração que tinham tido acesso a uma vida intelectual efetiva, eu não sei o que aconteceu com elas. Quer dizer, elas cristalizaram, enriqueceram e continuaram simplesmente repetindo certos rituais, simulando a vida intelectual, né? Então, entenderam o que é o negócio do trauma de emergência da razão? Bom, então, a razão não é um elemento da sua historicidade, ela é uma função da psique. É um elemento estrutural da psique, que está presente nela desde o início. Do mesmo modo, então, as outras funções ou faculdades, como chamavam os escolásticos. O que é faculdades? É uma coisa que você tem facilidade de fazer. Por assim dizer, é natural você fazer. E qual é a sua pergunta?
Só para concluir um pouco aí, então, a melhor posição que você pode fazer dessa razão seria em Deus, tá? Caminhar diante de Deus.
É a única. É o princípio de organização que você tem.
Eu posso dizer que quando a criança projeta no pai, ela já está procurando Deus, ela projeta no governo até que.
Claro, claro.
É quase como se fosse uma. Vai vendo que não vai dar conta até que chega em Deus.
É, mas em geral não chega. Para muito antes. Então, isso quer dizer, você não quer, o Erich Wegener, ele diz o seguinte, ele diz que a abertura para a transcendência é um elemento permanente da consciência humana. Você não pode amputar. Eu digo, peraí, mas a abertura para a transcendência Você está designando essa transcendência. Se chamar de transcendência é um problema, entendeu? Porque uma coisa só é transcendente em relação à outra que não é. Então é o contrário da imanência. Imanência é o que está em mim, está no meu mundo acessível, etc. Mas eu sei que tem um para lá. Se eu estou definindo esse para lá pelo simples fato de ele estar para lá, eu estou me tomando a mim mesmo como medida. Está compreendendo? Então, a abertura para a transcendência é uma maneira negativa de designar Deus. E está designando Deus apenas pela sua função dentro da estrutura da mente humana. Como o Eric Wegener se coloca do ponto de vista ainda da ciência experimental, tal como desenvolvida academicamente, ele não pode falar mais do que isso. Está compreendendo? Mas eu não acho que isso seja necessário. É claro que a abertura para a transcendência é um elemento fundamental da psique humana. Você não pode ficar sem ele. Mas só a abertura para a transcendência é uma transcendência vazia? Não tem nada lá? Não é isso?
Mas você acha que ela é permanente?
Sim, ele diz que é permanente, ele tem razão. E se você fecha, você está doente, você está maluco. Então, quer dizer, você deforma toda a estrutura da realidade e você começa a criar a segunda realidade, tá certo?
Essa transcendência pode ser tudo, né? Ela não tem um foco, ela não tem uma unidade.
Não tem unidade, então...
Aí eu posso pegar qualquer parte como se fosse o todo.
Claro. Então, quer dizer, só a abertura, eu acho que só a abertura não basta. Tá certo?
Olá, porque a impressão é que a sanidade da razão fica entre essa tendência para a unidade e a consciência da incompletude dela.
Sim. Quer dizer, essa tensão, você tende à organização total e você sabe que você não vai alcançar. Mas é nesta tensão é que está a sua verdadeira completude.
Então, eu entendo quando o Fernando disse que se você coloca uma unidade substitutiva, né, falsa,
sim,
e se fecha então para a transcendência, então você cria essas ideologias modernas que a gente conhece, que está falando do que você passou lá.
Por exemplo,
você
coloca a história, né? A história como se fosse o extremo limite da realidade.
Mas quando você abdica da busca da completude, fica só com então Deus resolve tudo, só a transcendência, você cria um outro problema.
Que raio de Deus é esse?
Então, mas isso é possível? Porque o contrário você quer, você tentar resolver a solução
é do polo, criar uma realidade. Possível, aí você está, né, brincando de inocência primordial. Está se fazendo de criancinha. Que também não funciona. Porque ali não tem Deus nenhum.
Está faltando.
É? Está faltando, claro. Está faltando.
Se isso existe como processo histórico, né? Que o contrário.
Desculpa de quem não quer estudar. Eu sou apenas uma alma simples. Eu tenho a fé das criancinhas. Eu serei salvo pela minha inocência. Então, esse é o primeiro que vai para o inferno. Já é do jacaré. Porque se você não tem essa, se você abdica...
Tem que ser real e sincera.
É claro.
Esses misticismos meu Nova Era, você também tem origem nisso?
Claro, claro. Tudo isso aí você está abdicando a responsabilidade da razão. Tá certo? Mas a responsabilidade da razão é exatamente aquilo que pressiona em você para você chegar ao limite onde está Deus. Então, se você se abdicou disso, você não quer Deus. Você não quer Deus nenhum. Você quer um Deus que venha até você e faça todo o serviço. Mas ele botou você aí para você fazer o serviço. Então, não tem desculpa. O desprezo pelo conhecimento é o desprezo por Deus. É o desprezo a Deus. Porque se Deus é assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de que coisas? E onde está esse acima? Por exemplo, você gosta mais de Deus do que você gosta do seu gato, por exemplo. Será que isso basta? Quer dizer, você tem que fazer o possível para você chegar lá em cima, mais em cima, mais em cima, mais em cima, para daí chega uma hora que não dá para ir mais, daí lá está Deus. Agora, é claro que Deus também vem até você. Vem a você através da ação dele. E eu acho que a ação de Deus é que é a coisa decisiva em tudo. Né? Então, hoje em dia as pessoas dão muita importância a um negócio que chama religião, doutrina religiosa, crença religiosa. Digo, mas tudo isso são fenômenos humanos. Né? E Deus não age, Deus não faz nada. Né? Quer dizer, o que importa não é o que você crê, meu Deus do céu. Né? O conteúdo da sua crença. Mesmo que o conteúdo da sua crença esteja certo, você vai conhecer Deus pela ação dele, não é pelo que você crê. Deus enquanto objeto de crença é uma coisa, Deus enquanto pessoa real é outra, completamente diferente. Se você conhece o Deus da sua crença, você não tem Deus nenhum, é apenas um objeto mental. Agora, Deus age, entendeu? Age você. Por exemplo, e por que que as pessoas tampam os olhos para o fenômeno do milagre? Que é o fenômeno mais importante que acontece. E todo o resto que acontece pode acontecer, pode se repetir de mil vezes, de maneira diferente, mas milagre não. Ele chama milagre porque é miraculo, quer dizer, aquilo que merece ser olhado. E se você não olha o milagre, então você só está olhando coisas que não merecem ser olhadas. E quando você define o milagre por uma ruptura das leis naturais, você está definindo o milagre por uma coisa inferior. Eu digo, é no milagre que aparece a estrutura da realidade. O que nós chamamos de natureza não é uma coisa que existe. Né? É apenas um quadro de referência criado pelos cientistas para eles poderem exercer a atividade deles. É uma coisa inventada. Nós não sabemos se existe nenhuma lei natural. Nenhuma ciência jamais provou uma lei natural. Porque tem certas regularidades da natureza que aparecem num certo plano e que no outro não aparecem. Não é isso? Para você provar uma única lei natural, você precisaria, para saber que é uma lei mesmo, você precisaria saber a articulação dela com tudo mais. E não dá para saber. Então o negócio é, nós conhecemos alguns hábitos da natureza. E não só o conhecimento que nós temos daquilo que nós chamamos de natureza é parcial e limitado, mas a própria natureza em si mesma tem hiatos tremendos. Se você pegar, vamos, né, nos colocasse num microscópio eletrônico e cada um de nós vira uma partícula, entre uma partícula e a outra tem uma distância mais ou menos como, sei lá, daqui até Carson. Entendeu? Né? E no meio, não tem nada. Então, quer dizer, a matéria não é contínua. Se a matéria não é contínua, e o que nós chamamos de natureza é o mundo material, então é claro que ela está atravessada de outros fatores. E veja, o que nós chamamos de universo é um conjunto de campos onde acontecem determinados fenômenos, e só aqueles fenômenos. Não acontece mais nada. Você acha que isso é a totalidade da realidade? Por definição, não pode ser. Se você pegar a totalidade das leis naturais, entre aspas, conhecidas, elas explicam tudo? Não. Porque tem um certo coeficiente de caos no meio da natureza. Não é isso? E o caos não é regulado por coisa nenhuma. Então, isso quer dizer, a natureza não se compõe só de regularidades, ela se compõe de regularidades e de um monte de irregularidades. Basta isso para você saber que você não pode conhecê-la por leis. Tem coisas que acontecem na natureza que você só pode conhecer, por assim dizer, historicamente. Você pode contar o que aconteceu, mas você não pode garantir que vai acontecer do mesmo jeito depois. Então, como é que você pode entender o milagre com ruptura das leis naturais? Mas que estupidez é essa? Esse problema, você está supondo que você conhece as leis naturais, todas. E segundo, você está supondo que nada acontece fora delas, que tudo obedece à lei. Eu digo, ah, então você tem o determinismo universal inteiramente conhecido, aí você está querendo dizer? Isso é uma coisa que não existe, e você não pode definir uma coisa que aconteceu, o milagre aconteceu, você não pode definir uma coisa que aconteceu por outra que não existe. Agora, o que você observa no milagre, vamos dizer, é a integração entre diferentes planos de realidade em torno de um significado, uma coisa que tem significado. Deu o exemplo do milagre de Fátima, onde você vê acontecer ao mesmo tempo certos fenômenos naturais articulados a uma mensagem que está sendo transmitida e a determinados acontecimentos históricos que se realizarão depois. Eu digo, como é isso? Hã? Você teve aquele fenômeno do sol, mas o que, que tem isso a ver com a guerra que vai estourar depois? Hã? Nós não sabemos, mas ali aquelas coisas aparecem, vamos dizer, unificadas. Então, vamos dizer, o milagre ele tem mais realidade do que a natureza. No milagre, as coisas aparecem, vamos dizer, maravilhosamente articuladas. Por exemplo, vocês aqui tem, sei lá, tem um sujeito que não enxergava, foi lá no Padre Pio rezou, o sujeito começou a enxergar. Eu digo, bom, peraí, veja quanta coisa se articula aí. Como é que o sujeito ficou sabendo do Padre Pio? Foi por milagre também? Ou foi o Padre Pio que mandou ele? Tem lá um sujeito cego que está lá em Vila Meu Cunhé, eu vou rezar para ele vir aqui. Também não é assim? Segundo, o que que determinou que aquele sujeito tivesse fé e esperança no Padre Pio? Não foi um milagre, porque o milagre não tinha acontecido ainda. Como é que essas coisas se articulam? Quer dizer, a primeira coisa que o milagre te dá, ele te dá uma experiência da unidade do real. E isso só acontece ali.
Então, mas nesse caso, quando o milagre acontece, você consegue olhar para todos esses outros elementos e falar, ah, então era isso aí. Por isso que ele ficou sabendo do Padre Pio, por isso que ele tinha fé. Então, o milagre cria...
Claro, ele unifica tudo isso. E daí tudo isso adquire sentido para você. A rigor, a única história que pode ser contada com começo, meio e fim é a história do milagre. As outras histórias são todas fragmentárias. Então, quer dizer, longe de você, ah, vou explicar o milagre pelas leis naturais, tá certo? Ou vou defini-lo pela ruptura das leis naturais, é o contrário, é ele que te dá um princípio de explicação de tudo mais.
E aí ele entra como causa,
né? Sem sombra de dúvida. Aí você vê a ação divina. E se Deus não age, fala, bom, então não é Deus de jeito nenhum. Quer dizer, se Deus, Deus é objeto de crença, é objeto de devoção, fala... Onde está a crença? Está em mim. Onde está a devoção? Está em mim. Pode estar na cabeça de um monte de gente. Eu digo, e daí? Tudo isso é humano. Quando Cristo diz, a tua fé te salvou, né? Isso é a metonímia, evidentemente. Né? Se a fé salvasse, eu não preciso de Jesus Cristo, é? É não, é a fé na pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Não é fé em qualquer coisa. Santo Tomás de Aquino dizia, olha, se você acreditar piamente que você é um boi, nem por isso para ele surgir chifres, para isso você precisa de alguma colaboração da sua mulher. Mas quer dizer, não é qualquer crença. Precisa de uma crença que te dirija, vamos dizer, ao objeto certo, capaz de responder.
Alguém tentando trabalhar
Tereza, por exemplo, se a Tereza chegou aqui, o conhecimento da verdade, mas como cientista tem que pensar se é possível também chegar aí nas moradas. Mas é possível, a psicologia já evoluiu o suficiente para o autoconhecimento, para buscar o eu profundo.
É, tem tudo a ver.
Mas a psicologia foge da alma como o diabo da cruz.
Sim.
Nessa descida ao eu profundo, a gente que encontraria.
A psicologia quer pegar pedacinhos da psique. É pegar componentes da psique, mas ela não pode pegar psique, porque psique é o mesmo. Isso é uma responsabilidade de filha da mãe, você está entendendo?
E tem alguns psicólogos tentando incorporar, trazer a alma para
ela? Não, tem muitos, muitos. Mas muitos estão trabalhando nessa linha. Aliás, eu acho que essa é a linha predominante da psicologia no século XX. Se você procurar, eu acho que tem mais autores trabalhando nessa linha do que em qualquer outra. Tá certo? Felizmente. Agora, isso não chega nas universidades, por quê? Porque a universidade é lata de lixo. Mas o que está tentando fazer o Viktor Frankl? O que está tentando fazer o Igor Caruso? Né? O que está tentando fazer esse espanhol que eu falei, o Luis Sencillo? O que está tentando fazer o Paul Diel? Todos esses? Mas o próprio Jung estava tentando trabalhar nisso, embora tenha cometido erros monstruosos, também estava nessa linha. E os outros sabem que estão escondendo coisa.
O Jung, ele vai confundir a unidade do real com projeção.
Sim. Você vê aqui, tem, as pessoas, vamos dizer, têm um ponto de partida determinado pelas tradições do mundo acadêmico. Ela não vai poder chegar muito adiante, por mais bem intencionada que esteja. Porque ela está partindo de um princípio irreal, que é o princípio de que existe o mundo físico, que nós mais ou menos conhecemos as leis do mundo físico, e que em cima desse mundo físico existe um mundo de cultura, de pensamento, etc, etc, etc. Eu digo, mas esse mundo físico que eu estou falando não existe. O que existe é a presença do ser. Por exemplo, se o sujeito parte do princípio de que existem duas substâncias, uma chamada corpo, outra chamada psique. Daí como é que você vai articular um com o outro? Na verdade, corpo e psique não se articulam como duas substâncias, tá certo? Mas o corpo só existe como um elemento da historicidade da alma. O corpo é algo que me aconteceu. Ele é um acontecimento como qualquer outro. Então ele é um pedacinho.
Ele não é uma faculdade como a razão.
Como é?
Não é uma faculdade como a razão.
Não, não é. Ele é um elemento que é dado de fora, tá entendendo? E que é incorporado, está incorporado. Mais um capítulo, você está entendendo?
Mas necessário.
É claro, absolutamente necessário. Absolutamente necessário.
É aquele negócio do corpo não separa.
Você vê que em nenhum momento, se você ler a Bíblia inteira, em nenhum momento Deus promete que você vai existir como alma sem corpo. Isso é invenção das pessoas. O que ele diz é o seguinte, é que ele vai fazer o julgamento final e daí ele vai te dar outro corpo. Eu digo, e nesse intervalo? Eu digo, eu sei lá onde é que a gente está. A gente tava, foi para o céu. Eu digo, é uma maneira de dizer. Né? Acontece que entre a hora que o sujeito morreu e o juízo final, para ele não transcorre tempo algum, então é instantâneo. Mas para nós que estamos aqui, fala, bom, então vai transcorrer um tempo desgraçado.
Você pode explicar o que é o eu profundo?
Bom,
comentou, pelo seu que quer, e eu já vou falar.
Em que sentido? Quem comentou? Quando se é que eu entendi o termo, o que é um eu profundo? É um eu que é construído, vamos dizer, historicamente, acompanhando a realidade da psique e a realidade da vida. É um eu que não está fechado à infinitude da realidade. E é um eu que tem a medida exata do seu tamanho. Então, eu sei o que eu posso saber de mim, eu sei o que eu posso saber do universo em torno, eu sei o que eu não sei, e eu sei o que não dá para saber. Hã? Tá entendendo? Aí, bom, esse é o eu profundo, é o eu verdadeiro.
Você faz a identidade com a psique.
Não, ele não tem identidade com a psique. O eu não pode ter identidade com a psique, porque isso suporia o conhecimento total da psique. Ele não consegue ter isso. Mas ele é adequado à psique. Ele não suprime elementos da psique. Quando eles aparecem, ele aceita. Tá entendendo? Aceita tanto os elementos ditos inferiores quanto os superiores. Quer dizer, ele não foge das tensões da psique. Quando, vamos dizer, a sua função de construtor de pontes está sendo exercida normalmente. Isso quer dizer, vamos dizer, um eu desse não pode chegar, vamos dizer, a uma descrição de si próprio como imagem. Uma pessoa séria, ela não pode dizer como ela é, ela não sabe como ela é. E não precisa saber. Porque ela não existe como figura, ela existe apenas como princípio organizador que está indo em direção, vamos dizer, à unidade racional, sabendo que não vai chegar lá e que só quem vai completar essa unidade é Deus. Está entendendo? E a pessoa só pode ser conhecida como centro-agente aberto para a presença do ser e aberto para a infinitude divina. Esse é o que a pessoa é. Isso é o que cada um de vocês é. É? Eu digo, os seus hábitos, suas manias, etc. São coisas que passam por você e que vão embora depois. Não são coisas importantes. Sobretudo seus defeitos, seus vícios e tal, não são importantes. Isso certamente não é você. Agora, se você insistir que essas coisas são você, né, então daí você se fechou. E daí você selou sua própria condenação. Por exemplo, você diz, nós temos que pedir perdão a Deus. Se você pedir perdão a Deus, você será absolvido. O que quer dizer perdão? Perdonar, quer dizer, per significa em torno, e donar, completar, quer dizer, completar, Deus vai completar o que Ele te deu. Então você precisa estar aberto para você receber essa coisa a mais. Você está entendendo? Se você fechou, então não cabe mais nada. Então, é por isso que eu acho muito feio você qualificar as pessoas por certos traços, certos hábitos, entendeu? E achar que aquilo é a pessoa. Fala, não é, aquilo é apenas uma coisa que está ali, mas que pode ir embora. A não ser que o sujeito fechou mesmo, mas daí é grave. Aí não dá vontade de fazer piada, pô. Estão entendendo? Bom, então, diga.
Essa abertura seria a contemplação dolorosa dele.
Sem dúvida, sem dúvida.
É a facilidade diante do sujeito e a abertura para
a realidade. Por mais teimosa que a pessoa seja, por mais obstinada que ela seja nos seus vícios e defeitos, você não pode fechar a imagem dela. Porque daí você entra na falsidade. Você fez com que se eliminasse na imagem que você tem dela a tensão que tem, vamos dizer, entre o ego, a psique e a realidade. E na verdade essa tensão continua lá. Então você está vendo a pessoa só por uma imagem, por uma máscara temporária que você está tomando como definitiva. Até o momento de morrer você não sabe se a pessoa é aquilo. Ela apenas está daquele jeito. Mesmo que esteve durante 92 anos. Sem sombra de dúvida. É uma tensão criadora. Porque à medida que a psique vai se expandindo e o ego vai acompanhando a expansão da psique e tentando organizar cada vez conjuntos cada vez maiores, 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 é isso que é a pessoa, o raiz. Isso quer dizer que o aprendizado é da natureza da psique. Está compreendendo? Agora, é por isso não que ninguém pode ser dispensado da busca do conhecimento. Porque a natureza da psique dele está indo nessa direção. E agora, se ele conscientemente, vamos dizer, ele concentrou em certas atividades que são apenas de manutenção e de rotina, bom, a psique dele continua funcionando. Só que à margem do que está interessando a ele. Quer dizer, o aprendizado continua, quer você queira ou quer não queira. Então, não é natural no ser humano ele deter o seu aprendizado.
Para a depressão seria um deter a pessoa
pensar? Sem dúvida. Mas todas as doenças mentais são isso, uma diminuição da atividade psíquica. Portanto, a diminuição do aprendizado, a diminuição da capacidade integrativa, uma diminuição no potencial de uso da razão e assim por diante. E amanhã vamos tentar ver as outras faculdades cognitivas. Faculdade quer dizer facilidade, que são coisas que a psique naturalmente faz. Como, por exemplo, imaginar coisas, ou ter sentimentos, ou tomar decisões, ou se precaver contra perigos. Tudo isso ela faz sozinha. Está entendendo? Então, veja, todas essas coisas eu as investiguei em outras épocas. E eu peguei esse material antigo e estou, vamos dizer, reorganizando. Simplifico, por um lado, fazendo uma triagem crítica do que eu fiz e tentando dar um sentido maior de unidade para essas coisas. Sem a pretensão de chegar numa psicologia geral. Tá certo? Se dissesse, é uma psicologia do conhecimento, sim. Isso eu precisava de ter a psicologia do conhecimento para resolver os problemas de teoria do conhecimento. Mas, de qualquer modo, eu acho que nenhuma dessas coisas aqui você encontraria em manuais de psicologia escritos por profissionais. Embora você tenha várias menções a ela aqui e ali. Mas eu acho que mesmo os psicólogos que têm uma inspiração religiosa, eu acho que eles não são suficientemente religiosos. Por quê? Eles são religiosos, mas eles têm uma formação acadêmica. A formação acadêmica cria para eles certas obrigações que só servem para, como diz o outro, astravancar o progresso. Tá entendendo? Ou você quer conhecimento, ou você quer satisfazer seu chefe de departamento, você quer um emprego universitário. Tá entendendo? Se a universidade fosse um órgão que está voltado efetivamente para a busca do conhecimento, isso não haveria contradição entre uma coisa e outra. Mas a universidade tem que atender tantas outras finalidades consideradas prioritárias, né, que a busca do conhecimento fica lá para o fim. E para você obter autorização universitária para buscar o conhecimento, você precisa primeiro satisfazer a todas aquelas necessidades rituais. Né? E eu acho tudo isso muito, muito complicado. Tá certo? Uma das necessidades rituais é a de você se ater à linguagem da ciência experimental, mesmo quando você está falando de outras coisas. Isso. E eu, como estou fora desse negócio, eu não tenho chefe, né? Então eu não tenho satisfação nenhuma para dar para a ciência experimental. Eu quero conhecimento, quero conhecimento fundamentado. Eu não acho que o método experimental tem um grande fundamento, tá certo? Eu acho que ele é apenas uma alternativa. Eu acho que a gente pode ter coisa melhor, tá certo? Em segundo lugar, eu não acredito que exista, vamos dizer, um mundo físico real em cima do qual existe um outro mundo ideal, cultural, inventado pelo ser humano. Eu não acredito em nada disso, eu acho isso uma besteirada. Mesmo porque a ideia de mundo natural, o que é? Também um produto cultural, Horácio, né? Em terceiro lugar, eu não tenho por que considerar as religiões como fenômenos histórico-culturais. Tá certo? Enquanto fenômenos histórico-culturais, elas não me interessam mais do que os partidos políticos, por exemplo. Não tem grande importância. Agora, o que tem importância, eu digo sim, a atuação de Deus no mundo tem importância. Então, eu acho que isto é um ponto de partida. Não é uma coisa para você primeiro estudar toda a natureza, a história, por lá em cima você quer achar um negócio chamado Deus. Não dá para fazer isso. Eu acho que Deus é uma realidade, ele se manifesta de maneira muito clara. Tá certo? E por assim dizer, ele é um dado experimental. Por exemplo, não Deus, mas a ação de Deus no mundo. É um dado experimental. Também, eu nunca achei que os milagres fossem coisas anormais. Quer dizer, vira, a pessoa parte do princípio que é possível você explicar o mundo inteiro. Você tem uma ciência que explica o mundo existente. E depois em cima você coloca um treco chamado milagre. Fala, mas isso é tão radicalmente incompatível com a natureza das coisas. Eu digo que por esse lado você nunca vai chegar a nada. Mesmo que você seja um cara religioso. Você não chega a nada. Então, veja, se houve um milagre, quer dizer, um jeito pediu a Deus e Deus curou, fez o cego enxergar. Tá certo? Quem disse para você que uma coisa dessas pode ser um acréscimo à ordem real das coisas? Eu acho que se existe uma ordem real das coisas, é ali que ela está se manifestando. É? Por quê? Porque ali aparecem vários potenciais diferentes, unificando várias dimensões de realidade ao mesmo tempo, aparece tudo junto. É? E ora, aquilo que está mais unificado, das várias dimensões de realidade aparecem junto, certamente é mais real do que aquilo que você vê de maneira abstrata e fragmentada. Está entendendo? Então, vamos dizer, o milagre tem uma concretude que os outros acontecimentos não têm. Os vários aspectos deles são absolutamente inseparáveis.
Olá, mas você reconhece o milagre excluindo, vamos dizer, as tais causas naturais, não é?
Claro que não. Claro que não.
Se o cego, se aquele
as causas
tivesse,
naturais estão lá todas.
Se aquele cego tivesse tomado um, sei lá, feito um tratamento qualquer, médico e ficasse curado, você ia dizer que é um milagre.
Depende. Como é que ele ficou sabendo o tratamento? Eu quantas vezes não rezei para Deus me dar uma solução para alguma coisa e no dia seguinte apareceu uma pessoa me dando a solução material, uma solução natural. Eu não estou definindo o milagre como sobrenatural. Essa noção de sobrenatural e natural para mim não faz o menor sentido. Isso são apenas convenções. O que existe é a realidade. Você está entendendo? Como é?
Está definindo o milagre como a ação de Deus,
claro,
na realidade.
Claro. O que existe é a realidade. E nós vemos essa realidade como... separamos nela alguns patamares, alguns andares. Entendeu? Mas é a separação mais ou menos, puramente convencional. Ninguém sabe aonde termina o sobrenatural e começa o natural. Ninguém sabe.
Deus pode agir.
Se você não conhece o conjunto das leis naturais todas, você não sabe onde está o sobrenatural. Então, para que usar esses conceitos tão toscos? Você está entendendo?
Mas como você reconhece o milagre?
Olha, eu conheço o milagre primeiro porque Deus diz que é um milagre. Você vê uma ação, tá certo? Que ela tem aquela característica de que ela é digna de ser olhada. Porque tem o elemento do maravilhoso. Isso, aí você reconhece o milagre. Não é porque ele é sobrenatural, mas porque ele é maravilhoso. se ele é natural ou não, senhor, como é que eu vou saber? Hã? Por exemplo, o cara foi lá no Padre Pio, o padre rezou, o cego começou a ver. Bom, mas o cara foi lá fisicamente, não foi? Isso não é natural? Ou ele andou até a igreja por meios sobrenaturais? Então, o natural está todo presente. Você está entendendo?
Nós temos uma tendência natural a querer desmerecer um lado.
Claro, nós temos a tendência a acreditar em natureza.
É por um acaso.
Está certo? Quando a noção de natureza, quando os gregos a criaram, tá? Natureza, physis, quer dizer a ordem interna do mundo das aparências. É isso que eles queriam dizer com natureza. Essa natureza, evidentemente, implicava um Deus. Agora, depois os caras inventaram que existe uma natureza puramente física, determinada por fatores materiais, sendo que você não sabe o que é matéria. Então, tu complicou tudo, meu Deus do céu.
A natureza já é a essência, já é o
Logos, então. É claro, claro. A natureza é a expressão visível do Logos. Eu só posso compreender assim. Então, a distinção de natural e sobrenatural é meramente uma coisa subjetiva humana. Você está projetando algo, você não sabe onde termina uma coisa e outra. Então, eu vejo que num ato miraculoso existe uma continuidade perfeita entre isso que a gente chama de sobrenatural e o que é natural. Agora, no dia a dia, essas coisas nos parecem separadas, mas elas não podem estar realmente separadas. Por que, que eu digo que elas não podem estar separadas? Porque o universo é um conjunto finito. Ele é um campo finito de acontecimentos. Esse campo finito é regido por um conjunto de determinações finito também. Portanto, o universo inteiro obedece à segunda lei da termodinâmica. Ele está permanentemente acabando. Né? E, no entanto, ele nunca acaba. Então, se nós chamamos de natural todo este conjunto, que na verdade nós não conhecemos, esse conjunto de campos, tá certo? Ele está em extinção permanente. E ele se extinguiria se não houvesse continuamente a entrada de novas possibilidades. Essas possibilidades vêm do infinito e entram no finito. Senão, essa coisa não poderia durar 3 dias. Então, André, para mim, o que os caras chamam de sobrenatural, não, esta é a evidência primária, este é o fenômeno primário. O que é real, atual, está sendo possibilitado por um conjunto infinito de possibilidades, que está continuamente entrando.
O universo não é fechado, então, não é?
Não, ele é fechado no seu limite, mas para além do limite existe algo que o possibilita. Então, a realidade primária não se chama natureza, chama-se infinito. Hã? O infinito é a realidade primeira. Não pode não existir, não pode existir dois, você está entendendo? E ele não pode ser limitado de maneira alguma. Então, esta é a primeira da realidade, o infinito. Então, temos sempre que raciocinar a partir dele. Se raciocinar fora dele, você está inventando coisas. E daí você vai apelar a conceitos capengas como natural e sobrenatural. Você disser, qual é onde está o limite da natureza? Não sei. E sobrenatural, o que está acima dela? Você não disse absolutamente nada. Mas se eu te disser, olha, existe infinito e finito. Ai, melhorou. Hã? O que nós chamamos de natureza é o quê? É o finito. Não é isso? Então, eu não sei onde termina o finito. Mas eu sei que ele não existe por si mesmo e em si mesmo. Eu sei que ele não é causa sui. Eu sei que ele está sendo continuamente possibilitado. Então, se eu raciocinar com base no finito, eu vou errar, porque eu não sei onde ele acaba. É? O infinito eu também não sei onde ele acaba, mas acontece que ele não acaba. Então, a minha maneira de observar o infinito é perfeitamente adequada. E a de observar o finito é sempre inadequada. Eu não sei onde nenhum dos dois acaba, tá entendendo? Só que um deles acaba. Então, se eu não sei qual é o limite final daquilo que tem limite final, o meu conhecimento daquilo é precário. Mas se eu não sei onde acaba uma coisa que realmente não acaba, Eu tô perfeitamente adequado à natureza das coisas na hora que eu o penso como ilimitado. Entendeu? Então, essa é uma torção mental que eu sugiro para vocês. Nunca raciocine a partir de um negócio chamado natureza ou mundo pior. Raciocine a partir de um negócio chamado infinito. Isso, como é que, isso aí cria uma isso é um novo princípio ordenador. Entendeu? Que alivia milhões de... livra você de milhões de perguntas idiotas e de impossibilidades e travamentos mentais. A existência do infinito é uma coisa muito mais óbvia do que a existência da própria natureza. Agora, por que nós nos recusamos a fazer isso? Porque a nossa razão tende ao controle de tudo. E ela quer colocar no topo da organização uma coisa também finita que ela domina. Ou seja, eu quero me colocar como se eu fosse o infinito e estou lá dominando o finito. Eu já inverti tudo. Eu não posso fazer isso. Isso é demência. Se existe o controle total de tudo, se existe, vamos dizer, como diz o Hawking, né? O conhecimento total do esquema das coisas, então o único infinito que sobrou sou eu.
E essa paixão para outra imagem, né?
Claro, isso aí é, como é demência mesmo, o senhor está te dando muita importância. Exatamente.
É uma tendência de todo mundo, né?
Hoje em dia é. Na chamada civilização laica, todo mundo é convidado a fazer isso. Quer dizer, ou seja, todo mundo acha que é, ah, eu sou um espírito crítico, sou um espírito analítico. Não, meu filho, você é um crédulo que se acredita em toda a história da carochinha. O Chesterton tinha razão, diz, quando a gente não acredita mais em Deus, ele acredita em qualquer coisa.
Inclusive em si próprio.
Claro, inclusive a conversar por si próprio. Então, quer dizer, a consideração do infinito como realidade básica, eu acho que é a premissa de todo e qualquer conhecimento possível. Existe o infinito que não tem limites, existe um finito que tem limites desconhecidos. Que estão sendo continuamente, vamos dizer, invadidos pelo infinito. Então, bom, então, de todas as realidades, qual é a realidade básica que você vai estudar? Da qual depende todas as outras, a ação divina. Quer dizer, o milagre da existência. Existe um universo, o qual não é possível existir. O qual já deveria ter acabado há muito tempo e ele continua existindo. E esse infinito não pode ser considerado só como infinito espacial. Infinito espacial não é infinito. Se você o limitou a uma das suas qualidades, que é a espacialidade, então não é infinito. Ele é espacial também, por quê? Porque ele é supraespacial. Esse infinito pode estar limitado de alguma maneira? Por exemplo, ele pode ser somente um objeto? Não. Se fosse um objeto, ele tem uma limitação grave, ele estaria tão limitado quanto uma pedra. Né? Então ele tem inteligência, tem autoconsciência muito mais do que eu. Ele é a fonte da minha inteligência, da minha autoconsciência. Você está entendendo? Eu falo, Deus fala, se Deus não falasse, você também não falaria, pô. Você está entendendo? Isso aí é virar as coisas para baixo, para você se colocar na medida real das coisas. Medida que praticamente todas as civilizações conheceram, e que só a nossa dos últimos 3 séculos não está conhecendo. Por isso mesmo ela está acabando. E por isso mesmo o Islã vai invadir e tomar tudo. Porque o islamita, por mais burro que seja, essas coisas que eu estou falando, elas estão na base do Corão. Então, eles têm uma visão da realidade que é mais correta do que, mais realista do que a dos leigos ocidentais, Richard Dawkins, etc, etc.
Dentro da filosofia, só parece que...
Laicos, é.
Dentro da filosofia, parece que o mundo aberto tenta recolocar isso dessa maneira.
Sim. Sem dúvida. Se tem algum filósofo do qual me considero discípulo, é Aristóteles e Lavelli.
Ele está fazendo isso porque isso vai se perdendo culturalmente. E se perde quando isso? O que, que é?
Como é? Peraí, não entendi
isso.
Se
perde isso para
filosofia moderna.
Bom, isso aí é o chamado processo revolucionário. Processo revolucionário é inversão. Então, a natureza passa a ser a realidade básica, o físico passa a ser a realidade básica, quando nós sabemos que o físico é uma coisa totalmente evanescente.
Mas qual é o primeiro passo? O que houve? Depois dessa tomada?
Não, isso... Veja. Só para reconstituir, vamos dizer, a origem, mais ou menos, do movimento revolucionário, eu fui obrigado a rastrear tantas fontes, tantos processos independentes que, num certo momento, se condensam, que isso não tem resposta única. Se tivesse uma resposta única, alguém já teria encontrado antes. Você está entendendo? Mas eu vejo que os vários elementos que compuseram a mentalidade revolucionária têm uma origem remotíssima, e eles em si mesmos não são revolucionários. É a articulação deles, num certo momento, entre o século XVII e século XVIII, é que cria a mentalidade revolucionária. Ela é um composto, ela não é uma coisa autoconsciente unificada, ela é um composto, e por isso mesmo ela é inconsciente de si própria. Se ela tivesse uma unidade interna, tá certo? Então, ela mesma se perceberia como um erro monstruoso, mas ela não tem, ela é um aglomerado de coisas incompatíveis, que resulta, enfim, na inversão total de tudo. Quando Karl Marx escreve assim, nossa principal ocupação será a crítica impiedosa de tudo. Eu digo, opa, peraí. Para você criticar uma coisa, você se coloca acima dela, evidentemente. Se você criticar tudo, você se colocou acima de tudo. Mas será que você é um cara tão importante assim? E que besteira é essa da crítica impiedosa de tudo? Isso aí é mesmo. Olha, quando Descartes falou, vou duvidar de tudo. Ali, aonde você vai ficar enquanto você duvida de tudo? O outro vai criticar tudo. Ali, bom, e aonde você vai estar para criticar tudo? Nós não temos nem que duvidar de tudo, nem que analisar tudo, nem que saber tudo. Nós temos que aceitar que nós estamos dentro de tudo. Isso parece uma coisa revolucionária, né? Ah, você está negando tudo, está contestando tudo. Não, foram vocês que contestaram. Isso aí é uma novidade. Vocês fizeram uma novidade. Nunca foi assim. Nenhuma civilização é assim. E a civilização que você montar assim não vai durar 400 anos. Tem civilizações que duraram 5 mil, 10 mil. A sua não vai durar 300 ou 400. A partir da hora que se estabilizou, século XVIII, vai cair. Quanto tempo duraram as monarquias absolutistas? 200 anos. Elas traziam o germe do movimento revolucionário. Quando os caras decapitaram o rei, é um pedaço do movimento revolucionário se voltando contra outro. Porque é próprio da revolução, ela se comer a si mesmo.
E é por isso que a sua certeza de que isso aí tem um tempo finito também.
Isso começou num dia e isso não pode durar para sempre. Esse aqui não é um cachorro. Se amarra a salsicha no rabo do cachorro, o cachorro vai ficar eternamente correndo atrás da salsicha. Não, um dia ele vai morrer sem ter alcançado a salsicha, ou então ele vai se lembrar de comer outra coisa. Esqueça a salsicha, isso aí não vai dar nada. Salsicha não existe. Então, o movimento revolucionário é um cachorro que está correndo atrás da salsicha que está amarrado no rabo dele. Um dia ele vai ter que parar, ou porque morre, ou porque decidiu comer outra coisa. Eu espero que coma outra coisa. Estou apostando nisso, mas não é garantido. E a nossa obrigação aqui é mudar o curso das coisas? Não, a nossa obrigação é avisar. É até para aí. Eu avisei, expliquei com o maior número de pessoas que podia. Se não aceitaram, eu fiz meu serviço. Não quero mudar o mundo. Só estou avisando as pessoas, vocês não precisam sofrer tanto. Tem um jeito mais fácil de fazer as coisas. Agora, se quiser, o que eu posso fazer? Eu não tenho força para mudar isso. Eu não vou viver dentro do esquema revolucionário. A minha vida não transcorrerá. Uma parte dela transcorreu. Uma boa parte dela, eu tive contaminado, tive envolvido nisso. Não só no tempo que militava na esquerda, muito tempo depois continuei com essas ideias. Eu estou me livrando dessas porcarias até hoje. Entendeu? Até hoje eu me pego, de vez em quando, caindo nessas mesmas ilusões. Basta, por exemplo, você lê um livro, tem aqui um livro, o cara está dizendo umas coisas bacanas, mas quando você vai ver, no fundo, ele está preso, ele está ajoelhando na frente do diabo, entendeu? Então, vamos dizer, se aceita, por exemplo, os limites da ciência experimental, fala, pronto, você já fez um sacrifício que não precisava fazer, porque você colocou o seu emprego acima da verdade. Por isso mesmo que eu não tenho emprego nenhum.
Quando ele não aceita.
Não, quando ele aceita os limites da ciência experimental, raciocina dentro deles.
Ah, sim.
Ou pelo menos presta uma satisfação a eles. Uhum. Não é para prestar satisfação. Por isso que eu fiquei satisfeito quando eu li esse livro do David Berlinski, que saiu agora, The Devil's Delusion. Resposta do ao Dawkins. Gas Delusion. Né? E ele trata esses caras com o desprezo de vir que essa mentalidade merece. Ele diz, vocês estão falando em nome de um técnico chamado ciência? Não existe ciência nenhuma, meu filho. O que existem é descobertas isoladas que você não consegue coerir de maneira alguma, você está entendendo? Né? Então, vamos dizer, são monumentos isolados, daqui a lei da gravitação, daqui a mecânica quântica e tal, mas como é que você articula isso? Não tem articulação, isso é tudo um caos. Então, que ciência vocês estão falando? Não existe isso. Esse é o primeiro cara, cientista acadêmico, que fala uma coisa dessa. David Berlinski, está aqui esse livro. Berlinski. Isso é uma maravilha. Berlinski, Berlinski, David Berlinski. Né? Quer ver o que ele diz aqui? Olha aqui, ele está falando aí dessas coisas que o Dawkins está, esses pretensos argumentos anti-religião. Ele diz assim, tudo isso estão em ação duas ideias influentes. A primeira é que existe algo que responde ao nome de ciência. A segunda é que esse algo que responde ao nome de ciência oferece aos homens e mulheres sofisticados uma coerente visão do universo. A segunda afirmação é falsa se a primeira for falsa. E acontece que a primeira é falsa. Não existe, nada responde ao nome de ciência. Dizem, nada do que a pessoa faz atende aos requisitos para ser chamado de ciência. Eu sempre disse, esse nome de ciência é uma usurpação. É preciso inventar outro nome, eu não consegui inventar ainda. Mas tem que ter um outro nome. Senão, outra hora, você tem que falar, a ciência diz isso. Que ciência, meu filho? E se você for, eu observei isso aí. Se você pensar como ciência, vamos dizer, uma teoria inteiramente organizada e autocrítica e analítica, só a teologia católica obedece a esse critério. Então, a única ciência que existe é a teologia católica. Porque ela é inteiramente autoconsciente de todos os seus passos, de todos os seus elementos, e é maravilhosamente organizada. E o resto é um saco de gato. Quer dizer, não obedece a exigência de racionalidade, porque racionalidade é integração e organização.
Sim, ela tem consciência do mistério.
Como é?
Ela tem consciência do mistério e do mistério causando.
Não, não é por causa disso. Não é por causa disso. É porque os elementos que estão no Evangelho, a teologia aceita como fatos. E parte desses fatos, tá certo? Para explicar o seu conteúdo, resolver os problemas, resolver as contradições que aparecem, tá certo? E traduzir em linguagem teorética o que está dado na revelação. E a revelação é tomada como uma sequência de fatos. Eu digo, mas se aquilo não é uma sequência de fatos, o que é? Ela é objeto de fé? Eu digo, peraí. Jesus Cristo veio e curou o cego. Aonde que ele curou isso? No mundo da minha fé? Fui eu que tenho que acreditar em tudo isso? Ou isso aconteceu? Se aconteceu, então você tem que poder raciocinar a partir desses fatos. É isso? Então, eu não vejo o que se pode objetar cientificamente a isso. A não ser que você prove que os fatos não aconteceram. Acontece que fatos análogos àqueles continuam acontecendo na sua cara. E você não quer saber. E vocês, um dia encontraremos uma explicação natural para isso. Eu falo, então me dê uma explicação natural para algum fenômeno natural. Você também não tem isso. Você tem hipóteses, você tem articulações muito limitadas em torno de certos fatos propositadamente recortados para encaixar nessa explicação. O que é uma ciência? Uma ciência é assim, uma hipótese de que determinado campo de fenômenos obedece a uma regularidade. Né? E daí você faz uma série de estudos para verificar se essa regularidade acontece. Ocorre que os fatos foram selecionados para ser explicados por essa regularidade. Então é uma atividade tautológica, e mesmo assim dá errado às vezes. Você vê que o negócio é difícil. Quer dizer, eu calculei tudo para dar certo, né? Selecionei os fatos direitinho para que a minha explicação, né, combinasse com eles. E vai ver, não combina. Você pega, por exemplo, um número, qual é. Raríssimas investigações científicas, né, buscam o desmentido sistemático de si mesmos. Se você pegar, por exemplo, a teoria da evolução, falou, ela não quer um desmentido. Vamos pensar a hipótese de que isso, nada disso tenha acontecido. Ah, não, isso não pode pensar. Epa! Quer dizer, então, como é que é um negócio científico se não pode ser. Não existe uma hipótese oposta. A hipótese oposta, ela é impensável, ela é inaceitável, na base. Quer dizer, a primeira condição da investigação científica já não é atendida. É? Então, eu digo, mesmo se essa teoria for certa, factualmente, é? Ela não é científica, não tem estrutura científica. Por isso que eu digo, olha, a evolução pode ter acontecido, mas a teoria da evolução não presta. Eu não sei se a evolução aconteceu. Mas desse jeito, nós nunca vamos ficar sabendo, pô. Hipóteses contrárias. Tem que buscar isso. Agora, os caras não querem. Às vezes, eles aceitam isso por relação a uma coisinha aqui ou coisinha ali, mas o conjunto não pode ser confrontado. Então, tá bem? Então, aqui por hoje é só, né?
Não. Estou tentando ligar uma frase que eu anotei aqui no começo e uma outra que eu anotei no final da aula. Quando a aula sobre o descanso da razão está em Deus. E que os.
Não, existe o sono.
Ela só pode repousar em Deus. Ela só pode repousar em Deus quando ela chegou no limite. E ela chega nesse limite trabalhando.
No limite daquilo que você pode fazer até o momento. Não quer dizer que no dia seguinte você não deva continuar.
Tá, e ela está chegando nesse limite, trabalhando, elaborando os fatos trazidos.
Não, vamos dizer, talvez. Talvez não existem limites da razão. Você não sabe onde estão os limites da razão. Você sabe onde estão os seus limites pessoais. Tá? Não é que você chegou no limite da razão. Falo, ninguém jamais chegou no limite da razão. Por quê? Como é que nós sabemos isso? Porque no dia seguinte sempre tem alguém que descobre alguma coisa a mais. Não é isso? O que nós sabemos? Quer dizer, os limites são limites reais. Meus, dele, seu. E você foi até onde você podia. Daí você vai dormir e pede para Deus te inspirar para no dia seguinte você saber alguma outra coisa.
Tá, então e esses limites que são renováveis, né, vamos dizer assim, vão se auto-superando, são. Porque a razão ela trabalha sobre fatos trazidos pelas confissões sinceras.
Sem dúvida, sem dúvida.
É isso, tá? Então,
sem dúvida, né? Sem dúvida. Primeiro a sua própria confissão sincera, você mesmo. Você tem que reconhecer que sabe aquilo que você sabe. Isso já é, vamos dizer, uma operação altamente complexa. Porque, num outro curso que eu dei há muito tempo, eu dava aquele exercício de você qualificar os seus conhecimentos conforme o nível dos quatro discursos. O que é que você sabe como certeza absoluta? O que é que você sabe como alta probabilidade? O que é que você sabe como mera verossimilhança? O que é que você sabe como mera possibilidade? E se você não souber graduar os seus conhecimentos, se você não souber quanto os seus conhecimentos valem, então você simplesmente não os tem. Isso é a mesma coisa que você ter uma quantia num banco, a qual quantia você desconhece. Qual é o cheque que você pode passar? Está entendendo? Quer dizer, você ter uma quantia indefinida no banco é não ter quantia nenhuma. Você precisa primeiro saber aquilo para você tomar posse daquilo, né? Então, os conhecimentos nossos começam a valer na hora que nós conseguimos graduá-los. Então, mais ainda, depois, para você graduá-los, você vai ter que saber, para cada um deles, o que, que te faltaria conhecer para que aquele conhecimento fosse mais seguro. Então, daí você tem que fazer, junto com o mapa, a estrutura do seu conhecimento, a hierarquia do seu conhecimento, o mapa da sua ignorância. Está entendendo? Como é que se faz, por exemplo, uma pesquisa histórica? Como é que eu estou fazendo o negócio da mentalidade revolucionária? Eu tenho que adivinhar o que, que me falta saber. Para entender isso que eu estou lidando, eu precisaria saber isso, mais isso, mais isso. O fato é que eu não sei, então eu tenho que procurar. Ver se alguém sabe e me conta, né? Ou então eu vou ter que descobrir sozinho. Então, o mapa da ignorância é fundamental, né, em qualquer investigação. No progresso do conhecimento, de modo geral, isso é básico. O que, que faltaria saber? Veja, o número de pessoas que eu encontrei que quer saber alguma coisa é mínimo, 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 mínimo. É impressionante como é mínimo. As pessoas querem ser médicos, querem ser doutores, querem ser juristas, querem ser cientistas, etc. Mas você não quer saber nada. Eles querem o exercício de uma profissão. Se for possível exercer a profissão sem saber nada, melhor ainda.
Mas é para todo mundo, se você querer saber, sei lá, tem pessoas que não tem em si essa necessidade de ter que saber mais do que...
Todo ser humano tem essa necessidade desde que nasce.
Não, mas tem a necessidade de resolver coisas da sua vida prática.
Essa noção de vida prática vai aparecer só muito tarde. Qual é a vida prática de um bebê?
É tudo.
Onde termina? Não, tudo também é vida teorética. O bebê só procura conhecimentos que ele poderá, né, usar em benefício próprio? Não, procura conhecimento em qualquer coisa. Essa distinção onde é do prático e teorético só parece muito, ela é totalmente artificial. Você sabe quais os conhecimentos que você vai poder usar na prática? É de que prática? Que profissão tem o bebê? Se você tem a profissão, então você tem a profissão, você tem uma vida econômica definida em função da sua profissão, então você seleciona os conhecimentos que são úteis para aquelas coisas. Mas o bebê não tem nada disso. Durante muito tempo você não vai ter nada disso. Criança não tem vida prática, meu filho. Criança só tem vida imaginária e teorética. Por que as crianças são tão curiosas? Ela quer saber o tempo todo. Agora, a maior parte das pessoas, quando mais tarde arruma uma profissão e cria, vamos dizer, um círculo de interesses imediato, bom, ela fecha a curiosidade, não tem mais curiosidade, não quer mais saber.
Por que a parte se apaga isso?
Porque o cara quer. Nada determina isso, a gente só faz isso porque ele quer. Ele é obrigado a fazer isso? Alguém é obrigado a fazer isso? Ninguém é obrigado.
Eu nem sequer tinha o referencial da bíblia.
Não tinha, mas estou falando, isso ficou ausente na sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem um desprezo pelo conhecimento, que é uma coisa horrível. Você não encontra isso em mais nenhuma sociedade conhecida. Nenhuma, 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 nenhuma. É uma coisa horrível você ver isso aí. No Brasil, as pessoas acham errado você se preocupar com algo além do que interessa para a sua profissão e para o seu dinheiro. Eu digo, mas eles, e pior que eles acham que a humanidade é assim, que isso é normal. Eu digo, não é. Isso é coisa de uma sociedade doente, a mais doente que eu conheci. Por isso que é a sociedade mais assassina e mais burra que tem no mundo. Isso é exemplo para alguém? Não, nós não podemos aceitar isso. E se nós tivermos o poder de modificar isso, nós temos o dever de modificar. Se nós não pudermos, nós temos o dever de fazer tudo, todo possível. Agora, se os caras não quiseram mudar de ideia, bom, então, vocês querem mesmo. Isso não é aceitável. Aqui, qualquer conversa, qualquer pessoa, qualquer, você vê um respeito pelo conhecimento. É? Não é para você ser senhor doutor, etc, etc. Não. Qualquer um tem isso. E é por isso que esses caras têm uma vida melhor que o brasileiro tem. O brasileiro, na verdade, tem uma vida muito melhor do que merece. Vira, eu, muito jovem, eu percebi que essa coisa, esse desprezo do Brasil pelo conhecimento é errado, é anormal, é doente. Eu percebi isso, mas era só eu que estava percebendo. Então, bom, eu vou ter que quebrar isso de alguma maneira. Né? Então, no começo, por exemplo, eu tentava não bater de frente, para não machucar as pessoas. Chegou uma hora e falei, peraí, mas eu estou errado. É? Eu não posso estar tentando outra coisa, tentar respeitar essa. Se eu respeitar essa coisa, eu estou acabado. É? Então, babau, se tu não quer saber, não quer ter o conhecimento, eu cala a boca, burro. Eu não quero saber da sua opinião. O sujeito que é ignorante por decisão própria, é? E ainda, ah, mas eu vou na igreja, não faço pecado, não comi a mulher do próximo, não roubei, não matei. Quer dizer, ele está dizendo isso, olha meus méritos. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando. Quem disse que poderia, desgraçado? Hã? Você espera entrar no céu com essa porcaria? Você não tem nem chance, meu filho. É melhor pedir do que roubar. É? Vocês viram o que eles entendem por virtudes humanas? Eu poderia estar roubando, no entanto, não estou. Olha o sacrifício que eu faço de não roubar. Olha como eu sou bom, eu nem roubo. Quer dizer, você vê que a medida da qualidade, da virtude humana no Brasil é baixa, 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 baixa.
Isso faz parte da educação.
Faz parte da educação.
Pequeno,
e as pessoas ficam indignadas com corrupção. Eu digo, vocês ficam mais com mais raiva do sujeito estar roubando dinheiro do governo do que desses caras que estão matando do jeito pra caramba. Quer dizer, matar pode, roubar não. Então, o que você chama de moral é o que eu chamo de imoralidade. O que você chama de ética é o que eu chamo de crime. Quer dizer, os caras que querem, que criticam a imoralidade brasileira são os mais imorais de todos. Eles não têm direito a ter uma sociedade melhor. Eles não têm e não terão. Eles não vão acabar com a corrupção, eles não vão acabar com o crime, eles não vão acabar com nada, porque eles são os culpados disso. Outro dia chegou um manifesto da maçonaria. A maçonaria é gente importante, é gente de cultura. Não é a corrupção chegou no limite, não podemos suportar mais. Eu digo, e o morticínio, meu filho? Não tem uma referência ao morticínio. É? Vocês não estão indignados com o fato de que moram 50 mil brasileiros por ano? Vocês estão indignados com o fato de que o Sarney embolsou uma grana? Então, o que vocês vão conseguir com o seu manifesto? Vão conseguir que os caras roubem mais e matem mais. Por quê? Eu digo, moral é hierarquia, moral é senso das proporções, como razão é senso das proporções. Se você violou o senso das proporções, você já está na imoralidade. Então, quando você não tem o senso moral, o que você faz? Você se apega a fetiches morais, coisas que você, especialmente, acha ruim, que você não gosta, que você tem horror, e você coloca aquilo no topo. Você está entendendo? Por exemplo, se você é um abortista, você pode achar que o antiabortismo é o principal dos pecados. Ou se você é um moralista sexual compulsivo, você pode achar que os pecados da carne são o diabolismo por excelência. É? Então você não comete aquele, mas você comete todos os outros. E, mas peraí, tem. Né? Tem que ter um certo senso das proporções. Né? quer dizer, numa época em que virou moda você matar milhões de pessoas de uma vez, né? Eu vou reclamar muito porque o garoto se fechou no banheiro para tocar punheta, eu não consigo ficar escandalizado com isso. Por mais que eu queira, ah, é. Outro jeito é viado, fala, ah, outro jeito é bêbado, fala, e daí? Hã? Outro é puta, fala, e daí? Eu não me escandalizo com nada disso. Por quê? Não porque seja, tudo isso seja certo, mas porque tem um certo senso das proporções, né? Então, vamos dizer, as primeiras... Amar a Deus sobre todas as coisas significa que vocês de hierarquia. Se você perdeu isso, você está contra Deus. Então, o próprio Deus te ordena. Você tem que dar mais importância ao que é mais importante e menos ao que é menos. Isso é básico, é? Então, pronto, se os caras estão matando 50 mil pessoas por ano no país, fala, bom, não tem nenhum problema maior que esse. Esse é o problema do resto. Ah, mas tem... Aqui tem o desvio de dinheiro, nós não estamos produzindo... Tanto, tudo isso aí, isso é picuinha. Ah, tem uma passeata gay? Deixa fazer passeata gay, pô. Depois não vê isso. Mas primeiro tem que parar o morticínio. E também, no estudo da psique é a mesma coisa, quer dizer, o senso da hierarquia. Mas a hierarquia só está certa quando você põe no topo o infinito. Não a natureza. Não a história. Não qualquer desses deuses substitutivos, né?
Tem um estudo da psique, então, a gente traz a abertura com infinito, a abertura da ação divina, essa relação com Deus, e aí começa a embrulhar para mim, onde entra aí a distinção do psíquico e do espiritual, a distinção de psique e espírito?
Doc, o espírito é o que está no topo da razão. O espírito é a parte do ser humano que abre para o logos divino e pelo qual a inteligência divina cria, mantém e amplia a inteligência humana. Está entendendo? Sem dúvida, sem dúvida. E você pode falar de espírito no sentido humano, quer dizer, um espírito humano, e o espírito divino que sobe, que desce. Agora, o Espírito Divino, o Espírito Santo, está agindo o tempo todo. Ele cria e mantém a inteligência humana. Isso já faz por si mesmo, já está, como diz, já está no... Né, já vem com o computador, é o programa que já está... É o sistema operacional. Você não precisa pedir, não precisa fazer nada, ele já faz isso. Se parar, acaba também a sua inteligência. Agora, você pode pedir mais. A pessoa que não quer conhecer, bicho, ela está pecando contra o Espírito Santo. E na Bíblia está dizendo, esse é o único pecado que não é perdoado, nem nesse mundo, nem no outro. Você está entendendo? Então, as putas vão ser perdoadas, até o genocida pode ser perdoado, mas esse aí não pode. Tem desprezo pelo conhecimento. Ah, é? Você está desprezando o dom do Espírito Santo. Você presta bem atenção a essas pessoas que acreditam que, ah, não, mas eu não quero saber nada, tá, porque eu só quero ser simplesinho. Tá, tá. Esse é o pior de todos. Então, quer dizer, você não tem chance, meu filho. Você já foi atirado no lixo. Se você continuar com essa atitude...
Você não
precisa
ser um acadêmico para isso, nem ter conhecimento...
Não, eu sou acadêmico, é o contrário. Você quer conhecimento ou quer ser um acadêmico?
Você pessoa, conhecimento, até uma pessoa simples, ele continuamente busca. Pessoa simples, ela pode continuar buscando mas, conhecimento...
Normalmente procurará, você está entendendo? Agora vai procurar, às vezes, por meios toscos, que são os meios que é seu, que a cultura deu. Mas se você der outros meios, ele vai pegar. Não é isso? Às vezes não vai adiante porque vamos dizer, com os meios rudimentares, que ela tem, ela entra em círculo, então daí não consegue sair daquilo. Mas se você oferecer uma chance, o jeito vai. Agora, tem gente que não quer saber, que acha errado querer saber. É? Eu digo, então, você está lascado, meu filho. Tem uma coisa que é ignorante porque é, outra é que é ignorante porque quer. Né? Isso quer dizer, esse tipo de ignorância natural, os escolásticos chamam, não é ignorância, é nesciência. Coisa que você não sabe porque não aconteceu de você saber. Por exemplo, você não sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça.
Isso.
Ou você. Hã? Não, ou então você, Vanderlei, não sabe ler porque ninguém te ensinou a ler. Entendeu? Isso é neciência, não é ignorância. Então tá bom? Oi?
Mais um. Você falou da questão de psicólogos religiosos que continuam com os termos da psicologia experimental acadêmica. Quando o Viktor Frankl fala do supraconsciente, você tem que ter uma abertura para o supraconsciente.
Ele está equacionando nos em termos aceitáveis. Pra...
Ele fala que isso é contraposto ao inconsciente.
Nem para um cara que é do meio acadêmico, isso até já é muita coisa, mas eu acho que isso ainda é pobre. Como é?
Leva
aí.
Isso leva aí.
Claro que leva. Você não está.
Como imagem inicial pode ser interessante.
É, como imagem inicial. Mas não está falando uma coisa real mesmo, entendeu? Está falando apenas uma perspectiva possível, tá? Uma abertura de perspectiva, mas não vai passar disso.
Até quando o Zonco fala da descida aos infernos, daí ele também é um pouco mais... Ele sai um pouco dessa questão acadêmica, né, quando ele fala isso.
Desses psicólogos aí, eu acho que o Zonco é o que vai mais longe. Porque o Zonco pega os modelos dele direto da Bíblia. Então, até amanhã.
Estou puxando essa família.
Não, não curto não, Miriam. É uma homenagem. Não, nada disso que eu estou falando aqui. Olha, eu acho que o Miriam sabia essas coisas por instinto. Porque eu vejo que tudo que eu estou falando não é incompatível com o que ele fazia na prática psicoterapêutica. Mas se você pensar bem, de tudo que eu conheci do Miller, acho que o Miller não tinha uma única ideia. Ele era um homem do consultório. Ele não conseguia explicar o que ele estava fazendo. Ou quando ele explicava, explicava de um negócio, de uma maneira que complicava mais ainda. Mas eu lembro o seguinte, que quando eu explicava, eu dizia, então o que você está fazendo é isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, aí ele dizia, é exatamente. Ele não tinha vocação teorética, ele era um médico, ou seja, era um homem um curandeiro. Tá vendo? Então, acabou?